bem como a equipe do Instituto da Droga e da Toxicodependência de Portugal. Permitam-me também que saúde todas as senhoras e senhores convidados e que inicie esta reunião fazendo um pedido e um aviso. Um pedido aos oradores de hoje que sejam o mais sintéticos possível nas suas apresentações. E um pedido também às pessoas que entendam colocar questões, designadamente as senhoras deputadas. Senhores deputados, sejam também muito sintéticos na forma como fazem, porque nós temos constrangimentos de instalações na Assembleia da República e temos que libertar este auditório impreterivelmente às 5 da tarde. Por isso, vos pedimos para que se antecipasse esta reunião de meia hora relativamente ao tempo inicialmente previsto. Agradeço, portanto, a presença de todos e, sem mais delongas, se as questões técnicas estiverem resolvidas,
Bem, mas eu nós vamos para ali.
nós vamos sair da mesa. Não se assustem, mas a descida do ecrã é incompatível com a presença aqui nesta mesa, de maneira que vou dar de imediato a palavra. E, de acordo com a organização destes trabalhos, nós vamos proceder à apresentação sucessiva dos dois relatórios. Depois, os senhoras e senhores deputados colocam as questões que entenderem ao Observatório Europeu. Se o Observatório Europeu depois entender, uma vez que esta reunião é pública, retira-se, se não permanece, mas depois a reunião seria uma reunião nacional, digamos assim, entre os senhores e senhores deputados e o presidente do IDT. De maneira que então vamos dar de imediato início a esta sessão. Doutora, a palavra é sua. Esqueci-me de referir que temos connosco a subcomissão da prevenção rodoviária, o senhor deputado Nelson de Baltazar. Tendem atenção, deixem-se estar, que nós vamos ali para aquele cantinho. Tendem atenção o impacto do consumo de substâncias na condução e na sinistralidade rodoviária, pediu para nos acompanhar e nós acolhemos-los com todo o gosto aqui entre nós.
Thank you very much. Welcome here, and thank you very much for the invitation, which gives us an opportunity to present from our last year's report, from our this year's report, sorry. We are here working in Lisbon since many years, and it starts to be type of a tradition for us to come here to the Parliament to report and to give you an update on the European situation as background for the decisions you have to make for your country and for a better understanding of the development, not only in your country, but all over Europe. I'm going to present here together with my colleague Maria Moreira. We have two parts separated, and we try to be as fast as possible following the advice we got. Well, to start with, what you get here as annual report is not just the report which you found outside. It's a number of different topics, different products, which give you all detailed information. And if you want to go for more details, you're very welcome here to go for the statistical bulletin, which gives you detailed information for country overviews, where Portugal and other countries are described in a comparable way. We have three selected issues besides the annual report, which give more in-depth analysis on three topics: vulnerable groups, research, public expenditures. We have, for each of the member states, an RATOX report available on our website as well, so you can get quite a lot of in-depth information if you have specific interest there. We have drug profiles, and we have recently published trafficking overviews, especially for cocaine and heroin. So you're very welcome to go to our website and to get this additional information. And if you need some additional information and help from our side, we are available and we are happy to answer any questions which come from you. What are we talking about? 2008, we will talk about progress and we will talk about challenges. On the side of progress, we have seen Europe entering a more stable phase. We see amphetamine use and ecstasy use overall steady or declining. We do see for cannabis stronger signals than we saw the year before of declining popularity. We see treatment availability grows all over Europe for different substances, different target groups, even if it's not always and everywhere sufficient in size, in number. And we do see that 26 EU member states, Croatia, Turkey and Norway, which are the basis of our report, more and more follow common approaches. And we have in nearly all these countries nowadays a national drug policy document which is guiding and leading and steering national policy. Looking at the challenges, and we will see more details on all this later, we do see warning signs of heroin, and I think this is a quite worrying thing for us and for many others. We do see problems around synthetic opiates, especially fentanyl. We have, despite the fact that rates dropped, high rates still of drug-related deaths. We have continued increases in cocaine use, and I think this is a subject which is especially relevant and important in Spain and in Portugal, as well as in other countries. And we have innovations on the illicit drug market. Now, so far the overview, let's move to the first topic where we will go to more details.
Vamos então entrar numa parte, vamos tentar começar a detalhar aqui um bocadinho esta panorâmica geral que o meu colega acabou de dar, e vamos começar pelo grupo dos opiáceos. E aqui a questão é que ao longo dos últimos anos tem havido alguns decréscimos, ou têm sido reportados alguns decréscimos no consumo de heroína na Europa. Mas ultimamente aquilo que nós temos verificado não é uma tendência para que esse decréscimo se continue a verificar. E, portanto, quando nós falamos aqui de sinais, alguns sinais de aviso, alguns sinais de preocupação, é, no fundo, o Observatório começa a ver que, pelo menos neste último ano, o consumo de heroína na Europa, que estava a diminuir, está estável, em alguns subgrupos populacionais poderá estar mesmo a aumentar e, portanto, isso leva-nos a pensar que temos que ter uma atenção ainda maior com este grupo de substâncias ilícitas daqui para o futuro. Estima-se que haja entre 1 milhão e 300 mil ou 1 milhão e 700 mil milhões de consumidores problemáticos de opiáceos na União Europeia e na Noruega. Obviamente é uma droga que, apesar de não ter o mesmo nível de consumos de outras drogas ilícitas como a cannabis ou como os estimulantes, é uma droga que é principal responsável pelas consequências mais gravosas da toxicodependência, está ligada a elevados custos sociais e sanitários. Representa nos sistemas de tratamento de toda a Europa uma grande percentagem de consumidores ou de clientes em tratamento, chegam a ser 80% em alguns Estados-membros, e também tem um peso enorme nas mortes relacionadas com droga. Portanto, até cerca de 80% das overdoses fatais na Europa estão associadas ao consumo de opiáceos. A questão das mortes, iremos lá depois também com maior detalhe um pouco mais à frente, mas continua a ser uma questão que preocupa particularmente o Observatório Europeu e que está muito ligada também ao consumo de opiáceos. Por outro lado, é positivo verificar que cada vez mais pessoas se encontram em tratamento de substituição na Europa. O tratamento de substituição está agora disponível em todos os Estados-membros da União Europeia, bem como na Turquia, na Croácia e na Noruega, e estes são sinais, enfim, positivos nesta área. Os sinais de aviso relativos ao mercado na área dos opiáceos. 2007, estima as Nações Unidas, que terá sido o ano com uma produção recorde de heroína. E, portanto, temos que estar atentos a este potencial para uma maior disponibilidade em todos os nossos mercados. O número de apreensões de heroína aumentou mais de 10% na maioria dos países, mas mais do que duplicou, por exemplo, na Turquia, que é uma porta de entrada com uma importância muito significativa para a Europa. A nível geral, estamos a falar de um valor estimado de 19,4 toneladas na Europa em 2006. Portanto, vemos que há sinais de que a disponibilidade da heroína pode aumentar no mercado europeu e estes sinais preocupam-nos. Relativamente agora à questão da, mais ligada com os sistemas sanitários ou sociais, vemos que os pedidos de tratamento aumentaram em cerca de metade dos países que forneceram dados em 2006 ao Observatório Europeu. Portanto, continuam a ser recrutados novos consumidores de heroína, é outro dado que recebemos. Mais uma vez a presença da heroína nas mortes relacionadas com o consumo de droga, mas temos que salvaguardar aqui uma questão, que não estamos a falar de um surto epidémico como aconteceu durante os anos 90. Neste momento são sinais de aviso e é essa a mensagem que nós queremos passar. E o apelo para que as autoridades nos diversos Estados-membros estejam atentas a esta questão e possam, obviamente, reforçar as respostas se assim for necessário. Portanto, é necessário que haja uma capacidade acrescida de monitorização deste mercado e das consequências do seu consumo. Temos aqui um gráfico que nos mostra a percentagem de jovens e novos consumidores de droga injetada em amostras de consumidores de droga injetada, nos países da Europa que têm dados para este indicador. Vemos que em alguns países a proporção de jovens consumidores de droga injetada é muito elevada, bem como a percentagem de novos consumidores de droga. Portanto, no fundo, reforça a ideia que referi no slide anterior, de que, contrariamente aos sinais de anos anteriores, há de facto este mercado e esta substância continuam a ser preocupantes, poderão não estar a diminuir e, em alguns casos particulares, poderão mesmo estar a aumentar. A cada hora morre um cidadão europeu devido a uma overdose que poderia ter sido evitada. É uma frase forte, nós pensarmos realmente que, apesar da prevenção das overdoses estar referida em muitas das estratégias nacionais dos Estados-membros europeus, continua a haver muitas mortes relacionadas com droga, muitas mortes em população jovem, sobretudo em determinados países, há uma certa discrepância entre o facto destas políticas estarem referidas, ou desta necessidade de intervenção estar referida nas políticas dos Estados-membros, e depois a aplicação destas prioridades na prática. Pensamos que também nesta área há mais que pode ser feito, há mais intervenções, mais atenção, maiores investimentos que podem ser feitos nesta área para diminuir esta tendência. É importante referir também que no passado havia, ou foi reportado por vários países europeus, ou por uma maioria dos países europeus, uma estabilização ou um decréscimo das mortes relacionadas com droga e neste momento é mais uma tendência que não se verifica. Portanto, há muitos Estados-membros que estão a reportar uma estabilização ou mesmo um aumento dos números de casos de mortes relacionadas com droga. Portanto, mais uma vez, é uma área em que precisamos de estar atentos e percebermos exatamente o que é que se está a passar na Europa. Para visualizarem um pouco melhor, como podem verificar, a partir de, até 99, 2000, houve de facto aqui uma tendência quase sempre crescente. Depois há uma diminuição e agora, nestes últimos anos, de facto, estamos a assistir de novo a um aumento deste problema. O que é que poderá estar por trás disto? Enfim, é necessária mais investigação, obviamente, é uma área em que é necessário procurar mais explicações. Poderá haver grupos mais jovens de consumidores que não foram, se calhar, objeto dos mesmos programas informativos, das mesmas campanhas de prevenção, dos mesmos investimentos que foram feitos em determinada altura na maioria dos Estados-membros e a quem a mensagem poderá não ter chegado. Ou que tenham uma percepção de risco mais baixa e que tenham a ideia de que os riscos que foram reportados no passado já não são exatamente os mesmos, as condições em que os consumos são feitos já não são bem as mesmas e poderá haver aqui assim uma percepção de risco mais baixo nesta nova geração. Também é preciso termos em conta que há aqui assim dois fatores que preocupam o Observatório e que é a probabilidade acrescida de pessoas que estiveram em tratamento e que sofram uma recaída ou de reclusos que tenham sido libertados há relativamente pouco tempo e que tenham tido um problema de toxicodependência e que retomem muito abruptamente os seus consumos a um nível a que estavam habituados antes do tratamento ou da reclusão, ou do tratamento em reclusão. E, portanto, estes são dois grupos particularmente vulneráveis nesta área, aos quais, se calhar, é preciso dar uma atenção acrescida. Mais um gráfico para visualizarem um pouco aquilo que eu referi relativamente às ocorrências de morte em população muito jovem. Aqui vemos a percentagem de mortes induzidas pelo consumo de droga ocorridas antes dos 25 anos e, como podem verificar, há aqui, de facto, um conjunto de Estados-membros que apresentam, enfim, dados bastante elevados. E entramos então no grupo seguinte de substâncias relativamente às quais o Observatório este ano lança também alguns avisos e quer passar também alguns sinais de alerta. Falamos do grupo das drogas estimulantes, onde se incluem anfetaminas, ecstasy e cocaína. Este grupo é o segundo grupo mais popular de consumo, digamos assim, das drogas ilícitas na Europa depois da cannabis. E temos aqui uma imagem, um panorama muito, muito diferente sobre o qual eu já irei falar um pouco mais à frente. Para termos uma ideia das prevalências, estima-se que cerca de 12 milhões de europeus já consumiram cocaína alguma vez nas suas vidas, 11 milhões anfetaminas e 9 milhões e meio ecstasy. Enquanto que relativamente às anfetaminas e ao ecstasy se verifica uma tendência geral para a estabilização ou até para a diminuição, relativamente à cocaína continua a registar-se um aumento do consumo. A tendência que falávamos, ou seja, dentro deste grupo dos estimulantes, digamos assim, estas três substâncias, e apesar de diferentes e de terem prevalências de consumo diferente na Europa, funcionam muitas vezes como substâncias que se substituem umas às outras. Portanto, temos aqui assim, desculpem, estava-me a adiantar um bocadinho a continuamos nas prevalências. Portanto, verificamos que 2 milhões de jovens europeus já consumiram anfetaminas, 2 milhões e meio ecstasy. O grupo dos estimulantes é um grupo onde, obviamente, os consumos se foca numa população mais jovem. As tendências de destabilização e de declínio no consumo de anfetaminas no último ano neste grupo verifica-se desde 2003. O consumo de ecstasy, como referi, está geralmente estável nos últimos 5 anos e isto é importante em países onde o consumo destas drogas tende a ser mais elevado. Os últimos inquéritos em meio escolar revelaram uma situação mais estável ou até em declínio. Por outro lado, como referi, o consumo da cocaína continua a aumentar. Cerca de 1,5 milhão de jovens europeus terão consumido cocaína no último mês. e 7 países, dos países que reportam dados ao Observatório Europeu, reportam uma tendência crescente de consumo no último ano. Para terem uma noção das percentagens de que aqui estamos a falar, os países de prevalência elevada, nomeadamente a Dinamarca, a Espanha, a Irlanda, a Itália e o Reino Unido, reportam prevalências no último ano para o grupo entre os 15 e os 34 anos, entre os 3% e os 5,5%. Neste gráfico podemos visualizar, de facto, a tendência, eu penso que é clara a tendência ainda crescente do consumo de cocaína. Verifica-se aqueles países que eu acabei de referir, que dominam, no fundo, a parte superior do gráfico. Portugal aparece com uma situação mais estável, mas reportando algum aumento, apesar de tudo. A tendência crescente na procura de tratamento para problemas com a cocaína mantém-se. Portanto, cada vez mais pessoas na Europa procuram tratamento por problemas relacionados com o consumo da cocaína. E entre 2002 e 2006, o número de novos clientes que pediram tratamento por problemas relacionados com a heroína atingiu os 30 mil. E registaram-se, entre os países que reportam dados, cerca de 500 mortes associadas ao consumo da cocaína. Agora sim, entramos na questão que eu há bocadinho adiantei-me um pouco relativamente ao mercado dividido. A panorâmica do mercado de estimulantes na União Europeia pode-se dividir um pouco entre o predomínio da cocaína na zona oeste e sul da Europa e o predomínio das anfetaminas no centro e na Europa Oriental. A questão das metanfetaminas continua muito circunscrita à República Checa e à Eslováquia. E, portanto, no fundo, o sinal que aqui queremos deixar e o apelo que fazemos é para que seja feita uma abordagem integrada destas substâncias e que se pense no mercado dos estimulantes, em vez de pensar apenas numa ou noutra substância em termos mais individuais. O mapa que eu há pouco referia, vê-se claramente aqui esta divisão, embora em alguns países que são os que estão a verde, enfim, haja um equilíbrio entre a cocaína e as anfetaminas. A cor com que os países estão pintados refere o mercado, portanto a predominância das substâncias no mercado, e depois o gráficozinho que vê em cada um dos países refere o indicador do tratamento, portanto a procura de tratamento por consumidores de uma droga ou de outra. Mais um exemplo para verificarmos a importância de uma abordagem holística a este mercado de estimulantes. Verificamos, por exemplo, pelos dados reportados no Reino Unido, que enquanto o consumo de anfetaminas diminuiu, o consumo de cocaína aumentou e cruzou ali cerca do ano 2000 e, portanto, parece claramente aqui haver um efeito de uma substância a substituir a outra. De forma contrária, mas em termos de processo semelhante, na Dinamarca o que aconteceu foi aqui também um cruzamento de decréscimo de anfetaminas, aumento da cocaína, portanto, mais uma vez, um sinal claro de que estas substâncias se substituem e que os mercados funcionam de uma forma muito flexível, respondem de uma forma muito flexível e que os consumidores se adaptam também às circunstâncias e às características do mercado. Vou passar agora a palavra de novo ao meu colega Roland Simon para continuar então com as próximas partes do relatório.
Okay, to move on to the last remaining substance, cannabis, a substance of a quite different character, definitely not the same risk profile as many other substances we have seen before, but I think it's an important substance for us and for policy making because it's used by so many people. You do see here it's more than 70 million Europeans, adult Europeans and adolescent Europeans, which have tried it at least once in their lifetime. This is 7% did this in the last year. So 23 million have used cannabis in the last year. We have among the younger age group between 15 and 34 years, 17.5 million who used it, and we have an average amongst this group of 13%, which is indicated in this way. The good news about cannabis is that we have increasingly stronger signals of a declining popularity. We had first indications last year, but now we get more evidence that the attractiveness of this substance is declining. Most of this information comes from national surveys, and as you know, these surveys are quite expensive, so they don't take place every year. Most countries do this every 3 or 4 years, so we only see changes in the situation with a certain delay on the assessment side. Nevertheless, latest national surveys we have seen showed a decrease in the prevalence of cannabis use. This is quite opposite to the situation, to the developments we have seen the last 10 years before. And this is especially true for those countries where we have high prevalences of use, and especially true for the youngest age group. So for the age group, say, 15 to 18. One might wonder, and we are discussing it, and we start to look at this in more detail, if this is linked to changing policies around tobacco smoking, could play a role. But at the same time, I think it's all the fashion, it's all the preventive measures, and I think the risk perception with respect to cannabis changed over the last 5-6 years considerably as well. So on the whole, we have a downward trend in the population surveys. Looking at the next picture, you can see, well, this is not as clear as a picture, as a graph, as the cocaine picture you have seen, but in a number of countries, Czech Republic is this blue line, some other countries, you do see, especially for those which are relatively high in the prevalence rates, we had a decline, a decrease in prevalence since around 2004. Now the big question for us is this decline to be expected also in this subgroup of cannabis users which are most problematic? Because we do see still, even after this first positive development, 4 million European adults who are using cannabis daily or nearly daily. And we know that the number of consequences, negative consequences, social, medical, whatever, addiction consequences, are linked to the intensity of use. Now, at the same time, we do see that out of 160,000 new demands for treatment for drug problems in the last year, we have in Europe cannabis as the substance which causes this treatment mentioned by 28%. So this is the second biggest group after heroin. And increasingly, and this is part of the good news, countries provide treatment which is more adapted to the needs of cannabis users, in the way it's organized, in the way it's presented, as well as specific treatment programs for these groups which were not available in the same way before. Again, if you look at this picture here, the same information which I have given you before, these are the percentages of new clients which come to treatment, and we make a distinction by primary drug, the drug which causes treatment, which makes people go to treatment. You see here the yellow one on the right-hand side, 35%, one-third is heroin-driven, but the second group is already cannabis. Moving to the side of supply, drug markets, we have quite a dynamic situation in Europe. I think I don't have to tell you about Western Africa as a major hub. This has been an intensive discussion among experts in Portugal, and I think the availability, especially of cocaine, has changed considerably in Portugal as well as in Spain through this hub. We had in 2006 121 tons of cocaine seized in Europe. Out of this, 41% were intercepted in Spain, 28% in Portugal. That means just one-third left for the rest of whole Europe. We have recent reports, just first reports, no idea if this really indicates a change, but we have first reports that cocaine importation via East European countries could be a topic for the future. So there seems to be some collaboration between the criminal organizations which are trafficking heroin through Turkey to Middle Europe and those who are traditionally, at least, trafficking cocaine. Looking for another topic under the header of dynamic markets, cannabis, which used to come 80% as cannabis raisin from Morocco to Europe, increasingly is competed by a different production. We have more and more herbal cannabis in Europe, and we have more and more domestic production. This, in some countries, has developed very rapidly, so we saw a switch from raisin to herbal, which within 5-6 years turned completely around the situation. Raisin cannabis started with 20% 5 years later, and it was ended up with 80%. Sorry, raisin started with 80%, ended up with 20% after this, after a development of around 5 years. Now, what does this really mean for us? Well, we don't face a situation where we have small-scale, really small-scale producers with one or two or three plants. We have, in fact, mid-level or even factory-like, plantage-like production places. And you see here some pictures from the UK, from Germany, but I think the situation is not so different in other countries. What the consequences are and what the consequences could be. A, it becomes maybe more difficult for law enforcement to detect this and to interdict, because it's no longer the borders where you could find out that cannabis raisin is entering the market. You have many different places scattered around the country where production takes place. It's within communities, and we do see, for example, in the north of UK, in Scotland, quite a lot of violence around production and around between competing gangs and criminal groups which are linked in this production process. And we might have, through this change from raisin to herbal cannabis, also a more potent, more THC, more high THC products on the market. One of the positive risks, one of the possible risks of this change is that there are some indications, some research results which show that these new types of cannabis on the market could be linked to higher risk of psychotic problems which are caused or at least triggered through the substance. Last topic under this header, online shops. We did a small survey through the internet and found over 200 psychoactive substances which are advertised by online shops. Most of them are legal, or at least legal in one country. You know, it's very easy to buy things like from internet. It's brought by DHL or UPS, whatever. And usually the seller just indicates in his website, well, that it's your problem to take care that you are legally allowed to receive this. I think this is an important topic because it's getting more and more complicated to control access to these substances, and these substances, while many of them are legal, might still are risky if you smoke it, if you use it in a way as you would use the drugs. To look at innovations on the other side, not only on the negative, on the production and illegal side, look at innovation at the responses side, we have more and more collaboration between law enforcement, police, all over Europe. You know very well, I think, most of you about MAUG-N, which is centered in Lisbon, collaboration of a number of countries which help to fight against the drug trafficking over the sea from South America across Africa. We have early warning systems set up which try to use the internet also to detect new drugs and to detect new patterns of use. And we have the internet also used, and I think this is quite an interesting development, as a medium to treat people, for example, with cannabis problems. This is a group of people which usually is very difficult to get. Very last point, attached to this annual report, we had a selected issue on drugs and vulnerable groups of young people. Prevention more and more tries to target specific groups. Why? Well, it's a more cost-effective way, really, to find people under relatively high risk to develop drug problems. And these target groups could be, as you see here, young people in care. It could be children from disadvantaged families or neighborhoods, or early school leavers. And we know very well that these are groups where we have definitely considerably increased risk of developing drug problems later. So a chance to interfere in this negative development at an early stage. I think I will stop here. We are here to answer your questions. Thanks for your patience.
Muito obrigada. Senhores doutores, nós vamos dar imediata apresentação ao relatório nacional, pelo que pedi ao Sr. João Golão que precedesse essa apresentação, com economia de tempo, por favor, para que possamos encaixar tudo dentro dos limites de utilização desta sala que temos. Faz favor, Sr. João Golão. Obrigada por ter vindo.
Muito obrigado, Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. Queria cumprimentar também o Sr. Presidente da Subcomissão de Segurança Rodoviária, os senhores deputados, os caros colegas do Observatório Europeu, os nossos parceiros nacionais nesta luta contra a droga, todos os convidados, os colegas do IDT, a comunicação social. Gostava de começar por agradecer à equipa que elaborou o relatório que vou apresentar. Como imagino, o trabalho de consolidação a nível nacional de toda a informação nesta área é complicado e gostaria de deixar desde já uma palavra para essa equipa. Dado que temos de facto que economizar tempo, eu tenho uma apresentação um tanto longa, mas vou tentar passar um pouco mais rapidamente alguns dos slides que aqui tenho. Bom, o relatório que foi distribuído, ou que está disponível lá fora, consta de duas partes. Importa aqui dizer que os dados que nos foram patentes pelo Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência referem-se ao ano de 2006. Aquilo que vamos apresentar agora são os dados nacionais referentes a 2007. Temos, portanto, aqui um ano, de alguma forma, estes são alguns dos dados que serão utilizados depois para ser trabalhados pelo Observatório Europeu e serão apresentados no ano que vem. O nosso relatório, portanto, apresento este relatório na qualidade de Coordenador Nacional de Combate à Droga, mais do que de Presidente do IDT, porque este relatório refere-se à atividade não só na área da redução da procura, mas também da redução da oferta, enfim, as várias componentes do todo nacional nesta área. O relatório consta de dois volumes, a parte A, caracterização e evolução da situação, e a parte B, respostas e intervenções. Há ainda um anexo ao relatório anual que está disponível no sítio da web, idt.pt. Portanto, passando rapidamente isto, a parte A, alguns resultados de estudos, indicadores indiretos relacionados com o consumo, tratamento, doenças infecciosas, mortes, contraordenações. Ainda ao nível da caracterização e evolução da situação, um estudo dos mercados, indicadores indiretos relacionados com o tráfico, as apreensões policiais, decisões judiciais, reclusões, tendências por drogas e, na parte B, respostas e intervenções. o PORI, o Plano Operacional de Respostas Integradas, áreas transversais, como sejam a coordenação, a cooperação internacional, a informação, a investigação, formação e avaliação, e, por último, o reordenamento jurídico. Entrando rapidamente, digamos, na parte B constam os dados relativos às áreas de missão da redução da procura e da redução da oferta. Entrando já nas diversas áreas, estas as transversais, e falando no trabalho de coordenação a nível nacional. Houve um trabalho de fortalecimento das tarefas de coordenação interministerial, foi ativada, ganhou finalmente o seu papel a Comissão Técnica Interministerial, que foi dividida em diversas subcomissões temáticas e que tem permitido um efetivo trabalho de coordenação, seja ao nível da avaliação do Plano Nacional, do Plano de Ação Horizonte 2008, seja na preparação da elaboração do Plano de Ação para o quadriênio seguinte, portanto, 2009 a 2012. Foi significativamente melhorada também a coordenação interministerial no seio do Ministério da Saúde, a cooperação com os nossos parceiros externos, de organizações não-governamentais, setor social e privado, e a cooperação interna, digamos assim, uma vez que o âmbito das alterações existentes na administração pública, procedemos, digamos, a alterações orgânicas significativas com a criação dos CRIs, Centros de Respostas Integradas, deixando de haver, digamos, uma pulverização das diversas áreas de missão e a sua integração em unidades de novo tipo que permitem, de facto, uma melhor coordenação interna aos serviços. Papéis desta coordenação, por um lado, promover o acompanhamento e a avaliação do Plano de Ação contra as Drogas e Toxicodependências Horizonte 2008. Foi criada uma subcomissão de avaliação e acompanhamento do Plano Nacional e do Plano de Ação, presidida pelo Coordenador Nacional, e criadas 10 subcomissões das áreas transversais e de missão. Integram estas comissões e subcomissões 73 representantes de 33 instituições. Isto tem sido possível, de facto, fazer um trabalho articulado como nunca no passado tinha sido possível. Ao nível da cooperação internacional, obviamente o ano 2007 ficou marcado pela presidência portuguesa da União Europeia. Foi uma presidência que foi exercida no âmbito do Grupo Horizontal Drogas, que eu presidi, ou co-presidi, com um colega do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Dr. Pedro Monteiro, que se ocupou mais diretamente das questões da âmbito internacional, e eu, enfim, da condução das discussões, sobretudo ao nível da redução da procura. Pretendia-se, no âmbito do trabalho deste grupo horizontal, desenvolver e aprofundar a política da União Europeia, de acordo com a Estratégia 2005-2012 e o Plano de Ação 2005-2008. Foram colocadas no topo da agenda política as questões da África Ocidental, foi uma prioridade da Presidência, foi consolidado durante a nossa Presidência, e não só na vertente que podemos dizer que já estava relativamente assumida no âmbito da União Europeia, esta preocupação, até por uma questão de autodefesa, digamos assim, uma vez que a África Ocidental e países como, por exemplo, a Guiné-Bissau estão reconhecidamente nas rotas de tráfico internacional, e a União Europeia tem todo o interesse em conter e colaborar com as autoridades policiais e aduaneiras no sentido de conter o fenómeno, tanto à distância, penso que conseguimos introduzir na agenda também o apoio às populações locais que de alguma forma vão sendo afetadas pela passagem de grandes quantidades de substâncias, e isso tem repercussão nas populações. Organizámos em Lisboa uma conferência internacional sobre a avaliação de políticas públicas e programas no domínio das drogas, em setembro do ano passado. Promovemos, no âmbito do Grupo Horizontal Drogas, 4 debates temáticos, um sobre a África Ocidental enquanto plataforma da cocaína, outro sobre mecanismos operacionais e troca de informação, isto no âmbito da redução da oferta, naturalmente, o papel das medidas de redução de danos nas intervenções em meio prisional e, por último, um debate sobre a prevenção da distribuição de drogas ao nível da rua, de intervenção das polícias de proximidade, etc. Ao nível da redução da oferta, Os indicadores mais significativos são o número de apreensões, que, como podem ver neste slide, está relativamente estável. Houve um pico ao nível do número de apreensões de AX por 2005, daí para cá as coisas não têm grande, não têm tido grandes alterações, o número de apreensões mantém-se bastante elevado, mas o que é mais significativo talvez é as quantidades apreendidas por tipo de drogas. Podemos ver aqui um ano completamente excepcional ao nível das apreensões de cocaína, que foi o ano 2006, com 34 toneladas e tal. Este número baixou significativamente no ano 2007. Foram infligidos duros golpes nas redes de tráfico em 2006 e provavelmente houve aqui algumas alterações de estratégia. Em compensação, em 2007 houve enormes apreensões de AX. Os números aquilo que já é conhecido este ano, volta a representar um acréscimo significativo. Isto tem a ver claramente com a situação geográfica de Portugal e com a porta de entrada que poderá constituir, ou que constitui, a par da Espanha, para a entrada de, sobretudo, cocaína oriunda da América Latina. Mas também AX, oriundo de, sobretudo, de Marrocos, obviamente. Ao nível dos presumíveis infratores por tipo de drogas, podemos ver que há uma estabilização de todos estes indicadores. Ao nível dos números totais e também quando de compostos por tipo de droga. Os processos indivíduos acusados e condenados ao abrigo da lei da droga. Tem havido uma tendência mantida de descida, o que é natural, em face da descriminalização dos consumos e podemos ver que, em compensação, aparecerá a seguir, nos números referentes à dissuasão, uma subida mantida dos processos de contraordenação por uso de drogas. Podemos ver também uma diminuição significativa do número de indivíduos condenados, também aqui decomposto por, isto é notável, quer ao nível dos totais, quer ao nível dos vários tipos de droga. Eu peço desculpa de não me deter, de facto, em todos estes gráficos com o detalhe que eles mereceriam, mas, de facto, penso que não teremos grande tempo para isso. Quanto aos reclusos condenados ao abrigo da lei da droga por tipo de crime, vemos também uma tendência mantida de descida, com algum planalto nos últimos 2 a 3 anos. E passando à área da redução da procura, em que incluímos o eixo da dissuasão, temos uma subida dos processos de contraordenação, o que indicia, digamos assim, que continua a haver uma atividade de referenciação exercida pelas forças policiais, encaminhamento para as comissões de dissuasão, que estiveram de alguma forma impedidas de cumprir, algumas delas, de cumprir a sua função durante uma boa parte dos anos anteriores e do ano ainda 2007, porque um número significativo destas comissões não estava dotado de quórum e sem capacidade, portanto, de proferir decisões. De qualquer forma, a referenciação mantém-se. As decisões têm já aqui uma ligeira tendência de subida. Quanto ao tipo de decisão proferida, continua a ser a mais significativa a suspensão provisória de não toxicodependentes. Quanto ao tipo de droga, que foram os tipos de droga que foram objeto de processos de contraordenação, continuamos a ver que cannabis continua a ser o grupo mais significativo nestes processos. No total de 6.744 processos, 4.104 são de cannabis, depois uma repartição em números bastante menos significativos pelas outras drogas. Os indiciados primários em 2007 referenciados às comissões para a dissuasão da toxicodependência, dos toxicodependentes foram encaminhados para tratamento, em equipas de tratamento 468, para centros de saúde 15, para outros serviços de saúde 55, isto num total de 538. Dos não toxicodependentes, com diligências de motivação ou encaminhamento 906, apenas diligências de motivação 514, diligências de motivação e encaminhamento para estruturas de apoio 370, encaminhamento direto para apoio sem diligências de motivação 22. Pensamos que, apesar das dificuldades, as comissões para a dissuasão da toxicodependência continuam a cumprir o seu papel, o papel para que foram criados e a referenciação para tratamento, na perspectiva claramente assumida pelo Estado português de que o toxicodependente é um doente e não um criminoso. Ao nível da prevenção, continuando, enfim, com alguma rapidez, algumas dos serviços dedicados à intervenção preventiva, destacamos a Linha Vida, uma das primeiras helplines instaladas a nível europeu, e que no ano 2007 atendeu 23.412 chamadas. Temos atendimento por e-mail, portanto há um counseling por e-mail, com 689 atendimentos, 97 atendimentos face a face, numerosos encaminhamentos para tratamento, para comunidades terapêuticas, etc. Entrou em funcionamento o site Tua Linhas, um site infantil-juvenil, foi concebido e implementado o projeto Eu e os Outros, e estes recursos na área da informática têm sido largamente procurados e de extrema utilidade para a realização de trabalhos, nomeadamente na área escola, e têm sido muito visitados por jovens. Aliás, na sequência da publicidade inusitada de que foram objeto, a procura aumentou largamente, bem como as referências muito positivas. Serviu para alguma coisa? Ao nível da intervenção das polícias de proximidade, GNR e PSP, desenvolvem o programa Escola Segura, que é um programa de âmbito nacional, envolve 526 efetivos policiais. Foram desenvolvidas ações de sensibilização, 8.979 ações de sensibilização de demonstração pela GNR em 8.115 escolas, envolvendo 806.500 alunos. A PSP, por sua vez, desenvolveu 320 ações de sensibilização de demonstração, com a participação de 190 mil alunos, 10 mil pais encarregados de educação, 11 mil professores, 2.700 elementos policiais envolvidos. Uma intervenção de enorme importância e enorme impacto na vida das escolas. O que é inovador também desenhado neste ano, arrancou no ano 2007, foi o PIF, Programa de Intervenção Focalizada. Em vez, digamos, das intervenções de prevenção universal ou inespecífica, foi desenvolvido este projeto que tem como características o ser um projeto de intervenção de prevenção seletiva ou indicada, dirigida a três grupos-alvo perfeitamente definidos, sendo eles as crianças e jovens em risco, por um lado, as famílias em risco, por outro, e, em terceiro lugar, os ambientes de diversão e de lazer. Foram aceitos 189 projetos, isto através de um concurso público, 189 projetos, selecionados 34 e selecionados 23 projetos, cujos contratos foram assinados em junho de 2007 e se encontram em pleno desenvolvimento neste momento. Por outro lado, o Plano Operacional de Respostas Integradas, que não é um plano exclusivo da prevenção, mas a sua componente na área da prevenção, na área de missão da prevenção, permite-nos dizer, isto voltaremos adiante, foi efetuado um diagnóstico nacional dos territórios problemáticos, foram identificados 163 territórios em Portugal continental, numa primeira fase. Devo dizer que a metodologia usada nos diagnósticos teve como base a metodologia RARO, Rapid Assessment and Responses, para a qual tivemos o apoio do Observatório Europeu na formação dos nossos técnicos nesta área. sei a mais-valia de termos aqui esta importante agência europeia e penso que só temos todos a ganhar com esta colaboração. Portanto, efetuámos um diagnóstico nacional, um trabalho extremamente exaustivo e consumidor de tempo e de recursos, mas que começa agora também a dar os seus frutos. Foram pré-selecionados 92 territórios, foram divulgados os resultados, efetivadas 15 ações e em fase final estão 41 territórios. E importa dizer que em três, digamos, pinceladas relativamente a isto por aí, que o que se pretende é fazer diagnósticos territoriais sobre, por um lado, os problemas existentes em determinado território, tão circunscrito quanto possível, identificar os recursos existentes na comunidade nesses territórios, identificar as áreas lacunares e, numa lógica de caderno de encargos, desafiar a comunidade a ajudar-nos a desenvolver essas respostas. Através de programas financiados ou não, sendo que temos, digamos, uma linha de financiamento bastante significativa para o desenvolvimento destes projetos. Quanto à redução de riscos e minimização de danos, mais uma área no âmbito da redução da procura. Importa aqui referir números que nos parecem bastante significativos quanto aos números da SIDA e da seropositividade ao VIH e da SIDA. Em números absolutos, temos um decréscimo muito significativo. Como podem ver no gráfico, a laranja, temos quer toxicodependentes seropositivos, quer com SIDA, e assistimos a um decréscimo muito significativo no cómputo geral dos números da SIDA. Há aqui ainda um relativo planalto, temos uma situação que não é brilhante ao nível dos números globais da SIDA, mas podemos afirmar que é no grupo dos toxicodependentes que a descida das infecções por VIH e os novos casos de SIDA é mais significativa. Obrigado. Por outro lado, em termos percentuais, temos a bold, digamos assim, preto, VIH não toxicodependentes, a bold laranja, VIH toxicodependentes com SIDA, não toxicodependentes SIDA, toxicodependentes SIDA. Portanto, são os que estão a bold. A proporção que era tradicionalmente, os números da SIDA eram tradicionalmente mais significativos ao nível dos toxicodependentes, a partir de 2001 houve um cruzamento das linhas e os toxicodependentes deixaram de ter preponderância nos números globais da SIDA. Eles mantêm-se a níveis elevados, mesmo no nível dos toxicodependentes, os números são ainda elevados, mas penso que são inegáveis os progressos que têm sido possível realizar nesta área. Nos gráficos por queijos vemos também com alguma evidência esta relação. VIH, seropositividade, não toxicodependentes 56%, toxicodependentes 44%. Sim, valores são valores acumulados de notificações de infecção pelo VIH. SIDA, não toxicodependentes 52%, toxicodependentes 48%, SIDA declarada, portanto já não é só seropositividade, sintomático não SIDA, não toxicodependentes 61%, toxicodependentes 39%, portadores assintomáticos 58%-42%. Importa dizer que em 2005 a infecção pelo VIH foi integrada na lista de doenças de declaração obrigatória. Por outro lado, nós, com os nossos parceiros e numa associação frutuosa com a coordenação de VIH-SIDA, estamos a desenvolver o programa CLOTO, chamado programa CLOTO, que prevê um rastreio muito mais aprofundado, portanto, que, como era previsível, faz emergir uma realidade que estava de alguma forma oculta, portanto, e conhecermos os números reais envolve alguns riscos, que assumimos perfeitamente, mas apesar disso, os números são francamente favoráveis, como podem ver. doenças infecciosas nos utentes em tratamento da toxicodependência por tipo de estrutura. A percentagem de positividade em 2007. Podemos ver que para o VIH, os utentes em tratamento no ano têm um total de 12% de seropositividade, mas os novos utentes têm uma taxa de 9%. Há decréscimo na hepatite B, de 4 para 3%, com uma diferença de 4 para 3% entre os utentes todos, os tais acumulados, e os utentes novos. Para a hepatite C, há uma diferença também de 52% para 39%, na tuberculose, de 3 para 2. Há enfim, taxas perfeitamente, todas elas, ao fim e ao cabo, em descida relativamente a anos anteriores e relativamente a todos os ambientes em que estes testes são realizados. Doenças infecciosas nos novos utentes, na rede pública, percentagem de positividade. Temos a hepatite C, temos taxas muito elevadas, de facto, aqui com tendência para a estabilidade descida. O VIH com uma tendência muito lenta, mas uma tendência descida. Hepatite B estabilizada e a tuberculose também estabilizada. Mortes. Este é um problema, é uma questão complexa, tal como já foi dito pela doutora Maria Moreira. É um problema que nos traz naturais preocupações. Apesar de haver de ser efetuados bastantes mais exames toxicológicos em casos de morte, mortes pelas razões mais variadas, desde acidentes de aviação, mortes violentas, todo o tipo, vão sendo efetuados mais exames toxicológicos e isso estará de algum modo implicado no aumento dos números totais de mortes relacionadas com drogas. Isto não se trata aqui de overdoses, longe disso. São mortes por uma causa qualquer em que são identificados metabolitos ou identificada a presença de substâncias ilícitas. Mas, tal como foi dito pelos colegas do Observatório Europeu, este número de 314 suscita-nos preocupação, apesar de não haver aqui um nexo de causalidade perfeitamente estabelecido entre o uso de droga e a causa de morte. Isto é, obviamente, uma das prioridades que colocaremos na área de investigação para os próximos anos. Se analisarmos estas mortes por tipo de droga, vemos que os opiáceos são os mais frequentemente implicados, aqui responsáveis por 172 mortes. Depois temos, está presente o cannabis, não está seguramente, não há aqui de certeza uma relação de causa e efeito entre a morte e o uso de cannabis. Pode eventualmente ter a ver com o Sr. Presidente da Subcomissão Parlamentar de Segurança Rodoviária, pode haver alguma implicação aqui com o uso de cannabis e condução, eventualmente. É alguma coisa que, de facto, temos que investigar. Temos aqui uma presença há 36 casos em que foi detectada metadona. Também me parece que não pode haver aqui, como tem sido tentado algumas vezes, o estabelecimento do nexo de causalidade entre a presença de metadona e as mortes, mas também aqui temos que ter algumas cautelas e investigar mais o que é que se passa. Já falei do programa Coloto, o tal programa desenvolvido em associação entre a Comissão Nacional, a Coordenação Nacional da SIDA e o Alto Comissariado da Saúde e o IDTIP, envolve um investimento de 335 mil euros e que aquilo que pretende é, de facto, um rastreio muito mais profundo, muito mais, se não universal, muito mais próximo disso, de todos os utentes que têm algum tipo de contacto com as estruturas de tratamento ou redução de danos e que nos permite, de facto, ter uma ideia muito mais real do problema da seropositividade para o VIH. Não falamos já tanto do tal iceberg e da pontinha do iceberg, que seria a única coisa que conhecemos. Já vamos conhecendo quase as dimensões reais do tal iceberg. Daí que deixa de ser legítimo extrapolar e usar fatores de correção que apontam para números, fatores de correção usados quando os níveis de rastreio eram muito baixos e que hoje, que temos um conhecimento mais próximo da realidade, deixa de ser legítimo usar os mesmos fatores de correção. Este programa Coloto, para além das nossas unidades de equipas de tratamento, equipas de redução de danos, foi implementado em duas equipas de rua, as equipas Reduz e a Próxima. É um processo de implementação gradual que tem envolvido algumas dificuldades, não foi imediato, mas começa a dar os seus frutos e o maior conhecimento da realidade. Ainda ao nível da redução de riscos e minimização de danos, foi desenhado o Plano Nacional para Combate à Propagação de Doenças Infecciosas em Meio Prisional, resultado do trabalho de um grupo interministerial da Direção-Geral dos Serviços Prisionais, a Coordenação Nacional da SIDA, Alto Comissariado da Saúde e do IDT. Uma das resultantes, que não a única, mas uma das resultantes deste programa nacional foi o programa específico de troca de seringas nas prisões. Foram definidos objetivos específicos, a metodologia e a operacionalização em dois estabelecimentos prisionais, Passos de Ferreira e Lisboa. Como é sabido e conhecido publicamente, não houve reclusos a recorrerem à troca efetiva de seringas, mas a implementação deste programa teve pelo menos o mérito de aproximar alguns dos reclusos do sistema tradicional disponível em meio prisional. É possível que seja necessário mexer, digamos, no desenho do programa e alargá-lo a outros estabelecimentos prisionais para que seja legítimo afirmar que é um programa disponível ao qual os reclusos podem recorrer sem o receio a qualquer tipo de represálias. Sabemos também todos as condições em que este programa foi lançado e as condicionantes que o envolveram. Ao nível da redução de riscos e minimização de danos, permitam-me apenas que refira que ganhámos o Prémio Hospital do Futuro nas parcerias em saúde, público-social, por boas práticas desenvolvidas no âmbito da saúde. O trabalho premiado foram parcerias com IPSS, pela criação nacional da Rede Nacional da Redução de Riscos e Minimização de Danos e implementação das respostas de proximidade, equipas de saúde. Em 2007 tivemos em funcionamento 23 equipas de rua, houve duas novas lançadas nesse ano, 4 unidades móveis, duas delas novas, 4 gabinetes de apoio, dos quais 3 novos e 3 centros de acolhimento. O programa de troca de seringas, que já vem de 93, envolveu um investimento de 1.700.000 euros. Foram trocadas em 2007 2.311.000 seringas. Esta é, do meu ponto de vista, das medidas de redução de riscos e minimização de danos mais eficazes e das quais temos motivos de orgulho. Pena é que outras, igualmente eficazes, não tenham sido lançadas oportunamente no contexto nacional. Ao nível de tratamento, temos. A linha refere o número de consultas de seguimento. A amarelo temos o total de utentes em seguimento, que se cifrou em 2007 em 34.266. Utentes em primeiras consultas. Depois de alguma tendência de descida, embora ligeira, nos últimos anos voltámos a ter uma subida, que atribuímos a uma melhoria da articulação entre as estruturas de redução de danos e as equipas de tratamento. Portanto, há uma referenciação das equipas de rua, das estruturas de proximidade e também das comissões para a dissuasão da toxicodependência, uma passagem, digamos assim, para as estruturas de tratamento. Tivemos 5.124 novos utentes, 34.266 consultas de seguimento. Permitam-me fazer aqui uma divisão simples, dá-nos uma média superior a 13 consultas por ano a cada utente. O que significa que, de facto, os nossos doentes não estão abandonados à sua triste sorte e são acompanhados tão de perto quanto possível, no sentido de, em todas as modalidades terapêuticas, haver um acompanhamento, uma monitorização, que duvido que seja possível encontrar noutras áreas de prestação de cuidados, noutras especialidades médicas, nomeadamente. Utentes por tipo de estrutura na rede pública e convencionada, penso que é óbvia a estabilidade, digamos assim, destes números, seja a nível das unidades de habitação, comunidades terapêuticas e centros de dia. Utentes por tipo de estrutura na rede licenciada sem convenção, as comunidades terapêuticas sem convenção, portanto, estritamente privadas, continuam a ter ainda enfim, alguma clientela, quanto às outras unidades, ela já não é muito significativa. Ao nível dos programas com agonistas opiáceos, temos a amarelo o número de total de utentes que passaram pelos programas ao longo dos anos sucessivos. Podemos dizer que em 2007 passaram por programas de substituição opiácea 24.312 utentes. A 31 de dezembro estavam em programa de substituição 17.782. É uma tendência crescente desde 2001. Curiosamente, esta é uma tendência completamente oposta aos números da SIDA. É uma curva exatamente em sentido oposto. Quanto ao tipo de substância utilizada nos programas de substituição, tivemos em 2007 74% em programas de metadona, 26% em programas de buprenorfina. Foi um ligeiro decréscimo na buprenorfina de 2006 para 2007. Novos utentes por droga principal na rede pública. Temos a preto os doentes que referem consumir uma mistura de heroína e cocaína, ou ter como droga principal heroína ou cocaína. Mas depois temos aqui temos a branco a heroína, com uma relativa estabilidade, um decréscimo de 104% para 60% em 2007. A cocaína temos um aumento de 8% para 12% em 2007. E o cannabis, na rede pública, pedidos de ajuda à rede pública, mantém-se estabilizado à volta dos 12, 11%. Penso que uma boa parte deste contingente de utentes utilizadoras de cannabis será oriundo da atividade das comissões para a adição da toxicodependência, onde, como vimos, é o contingente mais importante de doentes referenciados, de utilizadores referenciados. Este é um indicador que nos apraz registar e partilhar convosco, que é o número de percentagem de utilizadores por via injetável nos 30 dias anteriores à primeira consulta. Há aqui uma descida sustentada, mas muito, muito significativa ao longo dos anos, quanto à percentagem de pessoas que usam drogas por via injetável, o que se cifra hoje nos 17%, apenas quando há 6 anos estava nos 32%. Pensamos que aqui também a intervenção preventiva, informação, as campanhas vão dando os seus frutos, tal como a intervenção na área da redução de danos. Ao nível de tratamento, e apenas para referir, digamos, a disponibilidade da rede pública, o número de camas subiu, o número de camas em unidades de habitação públicas, o número de camas em unidades de habitação convencionadas também subiu. Tenho os números, mas não vou amassar-vos com isso. O número de camas em comunidades terapêuticas, nas três comunidades terapêuticas públicas, manteve-se inalterado. O número de camas em comunidades terapêuticas convencionadas teve um ligeiro decréscimo por reestruturação de algumas das entidades. O número de lugares em centros de dia públicos manteve-se inalterável, tal como nos centros de dia convencionados. Na Direção-Geral dos Serviços Prisionais foram desenvolvidos programas orientados para a abstinência, com o número de camas em unidades livres de drogas de 181, uma comunidade terapêutica com 45 camas, uma casa de saída com 12 camas. Os reclusos abrangidos foram 332, dos quais 52 mulheres. Programas com agonistas e antagonistas opiáceos. A Direção-Geral dos Serviços Prisionais, em 7 estabelecimentos prisionais, 397 reclusos, dos quais 7 mulheres. Da parceria Direção-Geral dos Serviços Prisionais e IDP, número de reclusos envolvidos, 39 com agonistas, 39 EPs com programas de agonistas e 19 com programas de antagonistas. Foram abrangidos 699 reclusos. Ainda no Programa para a Prevenção e Combate à Droga e Alcoolismo das Forças Armadas, houve um ligeiro decréscimo de consultas, houve um aumento do acompanhamento em ambulatório e uma diminuição dos internamentos, incluindo recidivas. Implicou um orçamento de 276 mil euros. Fica a referência a estes nossos parceiros. Ao nível da reinserção social, programa Vida e Emprego é talvez a medida estruturante mais importante. Teve uma execução física de 1.283 apoios, envolvendo 78 mediadores, 610 empresas, um esforço financeiro superior a 5 milhões de euros. Outras medidas do Instituto de Emprego envolveram 17 indivíduos em programas ocupacionais, formação profissional de 21 indivíduos, outras medidas 22. Foi desenvolvida a continuação do projeto de rede de artesãos da nossa delegação regional do Algarve. Também este foi premiado por boas práticas da administração pública. Assinámos um protocolo com a Confederação Nacional de Jovens Agricultores, mantemos o projeto Eurídice em colaboração com a CGTP e temos um protocolo com o ISS e com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, também no âmbito da reinserção social. Peço desculpa, Sra. Presidente, estou a tentar andar. Ao nível ainda da reinserção, foram desenvolvidos encontros no âmbito do Paz e de Forma, é um programa dirigido a escolas de formação profissional, envolvendo 259 participantes, programas e medidas de 42 participantes, formação de formadores, 352 participantes. Número de apoios psicossociais, número de encaminhamentos, apoios económicos prestados pelo Instituto de Segurança Social ficam aqui também referenciados, assim como as respostas sociais, apoios, portanto, desenvolvendo ao nível dos apoios prestados 3 milhões e tal de euros e ao nível da cooperação e respostas sociais aos nossos utentes 2 milhões e 800 mil euros. Estão em funcionamento 28 apartamentos de reinserção, há 27 equipas de intervenção direta do Instituto de Segurança Social e foram apoiadas 10 respostas inovadoras. Estudos, e a última parte, mas penso que vale a pena também termos aqui um pouco, Sra. Presidente. Realizamos nos últimos anos vários estudos, e que têm, enfim, resultados que merecem ser partilhados com Vossas Excelências. O estudo nacional realizado em 2007, nós temos aqui a comparação entre o estudo realizado em 2001 e o 2007, que nos indicam prevalências ao longo da vida. Os resultados do estudo nacional realizado em 2007 na população geral, dos 15 aos 64 anos, mostram que a cannabis, a cocaína e o ecstasy são as substâncias preferencialmente consumidas pelos portugueses, com prevalências de consumo ao longo da vida, respectivamente à ordem dos 11,7%, 1,9% e 1,3%. Entre 2001 e 2007, apesar da subida das prevalências de consumo ao longo da vida, a nível das várias substâncias ilícitas, verificou-se uma descida generalizada das taxas de continuidade nos consumos. Os gráficos são, enfim, de alguma forma complexos, mas penso que podemos evidenciar mais adiante esta descida. Comparativamente com outros países europeus, Portugal continua a situar-se entre os países com as menores prevalências de consumo de drogas, com exceção da heroína, que no nosso país atinge das maiores prevalências. Surge com as maiores prevalências. Os estudos realizados em população escolar, em 95, 99, 2013, o ESPAD, alunos de 16 anos, e o Health Behavior School Survey, da Organização Mundial de Saúde, realizada em Portugal pela professora Margarida Gaspar de Matos e sua equipa. Portanto, quer nos, quer noutros, nós assistimos aqui a uma tendência de subida, de 95 a 2003, 6,5 para 15,1, de 3,8 para 9,2. Isto, prevalências de cannabis ao longo da vida, em alunos de 6º, 8º, 10º ano. Em estudos mais recentes, nomeadamente estudos mais recentes nas populações escolares, o consumo de drogas, que vinha aumentando desde os anos 90, diminuiu pela primeira vez em 2006. Os resultados do estudo nacional realizado em 2006 entre os alunos do 6º, 8º e 10º ano de escolaridade, a cannabis, os estimulantes e o LSD surgiram com as maiores prevalências de consumo ao longo da vida, respectivamente 8,2%, 3,5% e 1,8%, sendo destacar as descidas das prevalências de consumo de cannabis e ecstasy relativamente a 2002. Nos resultados do estudo nacional realizado entre os alunos do 3º ciclo e os do 2º, a cannabis, cocaína e ecstasy apresentaram as maiores prevalências de consumo ao longo da vida entre os alunos do 3º ciclo. E a cannabis, ecstasy e anfetaminas, as maiores prevalências de consumo ao longo da vida entre os alunos do 2º. Entre 2001 e 2006, verificou-se uma descida generalizada do consumo de todas as drogas. Penso que é este. Ah, não. Ainda não. Não, ainda não é este. Ainda não é este. Peço desculpa. Desculpa. Entre 2001 e 2006, verificou-se uma descida generalizada de consumo de todas as drogas, tanto nos alunos do 3º ciclo como nos de 2º. As prevalências de consumo ao longo da vida nos últimos 30 dias de qualquer substância ilícita reduziram respectivamente 14,2% para 8,4% e de 6% para 4% nos alunos do 3º ciclo e de 27% para 19% nos alunos do 2º. Isto obviamente não é, enfim, com esta ligeireza podemos analisar isto. Os resultados do estudo nacional realizado em 2007 na população reclusa mostram que a cannabis, a cocaína e a heroína são as substâncias com maior prevalência de consumo nesta população, tanto no contexto antes da reclusão como em ambiente de reclusão. Entre 2001 e 2007 constatou-se uma descida generalizada das prevalências de consumo de drogas em ambos os contextos, embora mais acentuada no contexto da reclusão. Portanto, há claramente menor consumo de drogas em meio prisional. Passando adiante, estimativas da prevalência de consumidores problemáticos de drogas em Portugal 2005. O estudo realizado em 2005 aponta para as taxas por 1000 habitantes entre os 15 e os 64 anos, entre os 6,2 e os 7,4, para uma definição de consumidores problemáticos mais abrangente, e entre 1,5 e 3 para consumidores de drogas por via endovenosa. Seja, enfim, com um ou outro dos conceitos, há uma redução significativa dos consumos problemáticos também no nosso país. É sabido que nós temos das taxas de prevalência de consumos, no geral, das mais baixas da Europa, mas também que somos, tradicionalmente, os que temos consumos problemáticos mais significativos. Também aqui há alguns progressos. Ao nível da União Europeia, estimativas de prevalência de consumo problemático e endovenoso situávamos aqui em 2001 em segundo lugar, logo a seguir ao Luxemburgo, curiosamente, provavelmente a população luxemburguesa com um alto peso de portugueses se calhar tem aqui alguma coisa a ver, mas isto era em 2001. Em 2006, embora este gráfico do Observatório Europeu não contemplasse Portugal, nós metemos aqui Portugal e aparecemos bastante melhor situados do que entre eles. Também as estimativas de prevalência de consumidores por via endovenosa 2002-2006, também aqui Portugal aparece com números bastante mais baixos do que tradicionalmente acontecia. Para terminar, mesmo, pontos críticos, e é necessário assumi-los, as notificações diagnósticas, embora a situação não seja catastrófica como se pretendeu passar nos últimos dias, temos progressos muito acentuados, mas continua a ser um motivo de preocupação. Continuamos a trabalhar na mesma linha, aprofundar a oferta de tratamento, a referenciação para tratamento e aprofundar também as medidas de aproximação às populações, às franjas mais desorganizadas da população portuguesa. Merece particular atenção, como já foi dito, os casos de mortes com exames toxicológicos positivos. E, por outro lado, no âmbito da redução da oferta, a posição geográfica, que não podemos mexer, infelizmente, mas se calhar é possível continuar a aprofundar a colaboração entre as forças policiais e aduaneiras dos diversos países da União Europeia e não só. Penso que está também no bom caminho. Uma AOCN, que há pouco se falava, é importante, mas também no âmbito do Europol e toda a colaboração que vai sendo estabelecida e aprofundada, penso que têm sido feitos importantíssimos progressos nesta área. Pontos positivos. Permitam-me que termine referindo os pontos positivos que encontramos neste estudo. Portanto, a redução dos consumos nos jovens. Há três estudos que são consequentes uns com os outros e que apontam para, sobretudo nas camadas mais jovens e ainda por cima na camada no grupo dos 14, dos 15 aos 19 anos, é onde a descida é mais significativa. Portanto, isto é bastante animador e, embora não queiramos ser demagogos, pensamos que isto é naturalmente uma questão multifatorial, influenciada por múltiplos fatores, mas queremos crer que a intervenção preventiva tem aqui um peso decisivo. A redução da incidência do VIH-Sida nos casos toxicodependentes, penso que é também um motivo para nos congratularmos, e o número de apreensões, quantidades apreendidas, contrariamente àquilo que também foi veiculado por alguma imprensa, embora nos diga que Portugal está no topo do tráfico, estará provavelmente por condições geográficas, mas penso que o número de apreensões e as quantidades apreendidas são um bom indicador da eficácia das nossas forças policiais e aduaneiras. Ainda com pontos positivos, a criação de uma AOCN, sediada em Lisboa, a implementação do PORI, PIF e do PIF, tal Plano Operacional de Respostas Integradas e do Plano do Programa de Intervenção Focalizada. O funcionamento da Comissão Técnica e das subcomissões no âmbito da coordenação e a Presidência Portuguesa, que eu penso constituiu um inegável êxito também a nível internacional. Pedindo desculpa à distinta audiência pela demora, mas era, Sra. Presidente, foi materialmente impossível abreviar mais esta intervenção. Muito obrigado pela vossa atenção.
Sou Dr. João Goulão, Presidente do IDT. Eu ia agora abrir o período de inscrições para perguntas. Íamos começar pelo relatório do Observatório Europeu. Não sei se alguma das senhoras ou senhores deputados quer aproveitar a presença dos senhores do Observatório, dos membros do Observatório Europeu das Drogas e Toxicodependências para colocar alguma questão. Registro um pedido de inscrição de dois senhores deputados ao relatório do Observatório Europeu, para depois libertarmos as pessoas e continuarmos a reunião com o Presidente do IDT. Ora bem, eu ia então dar a palavra à senhora deputada Fátima Pimenta e ao Sr. Deputado Hélder Amaral, seguidamente. Portanto, Sra. Deputada, faz favor. Tenha aí o microfone, Sra.
Obrigada. Deputada. Muito boa tarde a todos. Relativamente ao Observatório, agradecer a disponibilidade para a apresentação e dizer também da missão importante e nobre que têm, porque, efetivamente, ao fornecerem aos Estados-membros uma imagem o mais objetiva possível dos problemas da droga, estão, com certeza, a fornecer um quadro de referência a nós, políticos, que temos que decidir sobre as estratégias. E, com certeza, também têm um papel importante para o apoio dos técnicos. E eu sublinhava das vossas publicações este ano, por exemplo, a notável monografia sobre a cannabis, que efetivamente é uma ajuda preciosa para os técnicos e para os investigadores, e também uma outra análise que fizeram, que achei também muito pertinente, que era o consumo das substâncias nas pessoas com mais idade, ou os idosos, que me parece que é um tema que um dia destes temos que refletir também para que nós políticos possamos também perceber que outras estratégias teremos que implementar. E uma das coisas que eu gostava de vos questionar, porque atendendo ao tempo que não temos, eu sei que a vossa estratégia e a vossa atenção vai no sentido de melhorar a comparabilidade da informação e por isso têm os vossos observatórios nos vários países, que com certeza coordenam e que procuram utilizar normas e ferramentas comuns para que se possa, obviamente, comparar os dados. Estão também muito vigilantes face às novas tendências e às novas drogas que aparecem. Eu, relativamente à comparabilidade dos dados, confesso, e sabem que foi público a questão dos dados relativamente a Portugal, relativamente aos consumos, aos novos infectados do vírus da SIDA, e eu pedia-vos algum comentário na medida em que já o ano passado este problema foi colocado e, portanto, o Observatório dizia uns dados, o próprio presidente do IDT saiu a público dizendo, bom, que às tantas aqueles
Senhora
dados...
Senhora deputada, enfim, eu pedi-lhe para ser o mais
sintética possível. Eu só pedia que nos falassem um pouco sobre as vossas preocupações na comparabilidade dos dados, o serem o rigorosos possíveis e que fizessem um comentário relativamente à discrepância dos dados sobre Portugal, na medida em que eu própria, que olhei para os dados no último semestre de 2007 da entidade que os fornece, e efetivamente os números não são iguais, sendo só 109 para o último semestre e não os 730 que lá vêm. Muito obrigada.
Muito obrigada. Sra. Deputada Helder Amaral, faz favor, pedia que passassem o microfone. Pedia-lhe para ser sintético também, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprindo com o pedido, agradecer a exposição do relatório e dizer que há apenas um elemento que me chamou a atenção, e espero não ter estado distraído nessa altura, que é os dados são comparados com o último relatório, são claríssimos, mas há um item que me escapa, que vi que apenas as novas substâncias, se não me falha a memória, têm apenas uma incidência de 6,2%. Nós tivemos a oportunidade de ter aqui na Comissão de Saúde há uns anos uma Comissão de Saúde da Austrália, que nos alertava para um conjunto significativo de novas drogas, nomeadamente o ICE, que posteriormente houve algumas televisões e alguns canais de televisão que fizeram programas sobre essa droga, que é duplamente viciante e com efeitos, quer na saúde, quer no consumo, terríveis. E a minha pergunta é, o Observatório abrirá um capítulo de novas drogas? Há alguma falha na detenção das novas drogas? Essa falha é de Estado a Estado, que tem que melhorar, no fundo, a sua política interna para a detenção destas novas drogas, ou a ausência desses dados significa que nós não estamos a ter de todo um aumento nessas drogas? Porque eu acho que nós temos, incidimos muito no nosso estudo sobre as drogas que todos nós conhecemos, mas há de facto um problema com novas substâncias. Muitas delas de fácil acesso, muitas delas quase com feitas em casa e, portanto, que têm efeitos para a saúde pública muito mais nefastos que as drogas que nós conhecemos. E julgo que era um capítulo que valeria a pena uma atenção redobrada e, portanto, queria saber se é a deficiência dos estudos ou é algum outro constrangimento. Muito obrigado.
Mais nenhum pedido de inscrição das senhoras deputadas. Senhores deputados, passava a palavra ao Observatório. Não sei se é o Dr. Roland Simon que vai responder. The floor is yours.
Well, I'm going to start with some general feedback, and my colleague Maria Marrera will add some more specific things, I think, especially concerning the Portuguese data set. Looking for new substances, we face a situation where we try to reach a good balance. Our role is not the role of the media, so we don't look for news, for sexy news, for things which might be interesting for the public. We try at the same time to keep on a more safe way, not to produce a problem by describing a problem. So new substances, informing about new substances, always has to take care not to produce a rush for the substance which might not be on the market yet. Second, we quite often face the situation that we don't know about risks. So this is one of the reasons why you find very little in our annual report. However, A, we take care of substances, we take care of the news we get through our different networks on new substances. We have the ongoing early warning system, which is exactly doing this. It's collecting on substances which are found on the market, which are not yet under regulation. On the European market, we follow a very well-defined procedure which has been set up by the European Union. We bring together experts which are evaluating the available evidence, doing risk assessment, and at the end of this risk assessment, these substances are put under legal regulations, first at the European level, and then the member states have to follow. Some of these examples have been BCP and others. Methamphetamine, which has been quite an important topic and a quite difficult, problematic topic in a number of Eastern Asian countries and in Australia as well. Fortunately, until now in Europe, doesn't cause big problems. We do see it in the Slovak Republic and the Czech Republic, where there has been a certain tradition of this substance. However, it doesn't really leave these countries. You don't see it. You see it from time to time in neighboring countries, but not to a big extent. This is something which is sometimes under the head of ICE presented to the public. So far, I think we try to further develop this approach, also using internet as a medium to collect information, because quite often you get first information through users who exchange about effects of substances through the internet and use it as an instrument to advertise really for new substances. We step by step and increasingly try to use the internet as an information source. To come to the second point, comparability. Comparability is a crucial aspect of our work. It's an ongoing task. It's nothing you can really solve by 100%. So step by step, we try to do our best to increase, to improve comparability. How we do this? We set up standards with the help of experts from many countries on the basis of the experiences in these countries on monitoring different things. B, we make this part of our, say, formal obligations through the focal points to the member states. This means at the same time that the member states are in a quite responsible role, because it's them at the end of the day who decide if these standards are followed or not. We as European Monitoring Center just can set up this type of standards. We can push the national focal points to deliver the information following these standards, but if in the member states the national rules to collect certain information don't use these standards as a background, it's a difficult job. On the whole, looking at the data we present today and in the coming years, I think we reached quite a good level, and I think we have in many areas quite a good quality in comparability between countries. So it makes much sense really to put Portuguese figures side by side with Spanish, German, French, UK figures. So having this as a general introduction, I think Maria can give you more details on more specific aspects.
Bom, para falar relativamente aos dados de Portugal em particular e centrando nos dados das notificações do VIH, que é a questão que está aqui em causa, que penso que levantou, e penso também, portanto, eu dizer que isto que vou dizer diz respeito a Portugal, mas também se aplica a muitos outros Estados-membros. E a questão que surge sempre nesta altura, os dados não são iguais ao que se apresenta a nível nacional. Muitas vezes não são, ou podem não ser, por duas razões. O Observatório Europeu precisa, ao todo, de 2 anos para produzir este relatório. No primeiro ano, o ponto focal nacional, neste caso o IDT, recolhe os dados das suas fontes nacionais e analisa-os e publica-os. E no ano seguinte, entrega-os ao Observatório Europeu, que os junta com os dados dos outros 29 países que recebemos, e depois precisamos de algum tempo nós próprios para os analisarmos e para os publicarmos. Portanto, nós apresentamos sempre nesta altura dados que normalmente não são os dados mais recentes, se no mesmo momento estiver a ser apresentado o relatório nacional. E isto é igual para todos os países da Europa. Depois existem questões metodológicas. Os relatórios nacionais e os observatórios nacionais publicam normalmente dados que dizem respeito a uma determinada definição de caso, que é a definição de caso selecionada e mais importante para os decisores a nível nacional. O Observatório Europeu poderá ter uma definição de caso que, na tentativa de aumentar a comparabilidade, pode não ser exatamente idêntica à do Estado-membro, não é? E, portanto, existem sempre algumas discrepâncias. Neste caso, o que se passou e os 700 e tal casos que foram notificados é que o Observatório Europeu falou dos casos por ano de notificação. E em Portugal apresentam-se dados, faz mais sentido, efetivamente, e o Observatório Europeu tentará lá chegar quando todos os Estados-membros tenham o mesmo tipo de informação, apresentou os dados pelo ano diagnóstico. Não é? Portanto, os 700 e tal casos que deram entrada em 2006 no Centro de Vigilância Epidemiológica não diziam todos respeito a casos que tinham sido diagnosticados em 2006. Mas todos eles foram notificados em 2006, e daí a discrepância de números. Eu penso que a mensagem importante aqui, infelizmente, nem sempre é a mensagem que passa, é que efetivamente há uma tendência decrescente, e há uma diminuição visível e continuada e sistemática que o Observatório Europeu, aliás, reconhece. E, portanto, penso que o que é importante é, obviamente que é, e aliás como o Dr. João Golão disse, continua e terá que continuar a ser um motivo de preocupação, terá que continuar a merecer a melhor atenção dos decisores, dos profissionais, pronto, e criar de facto condições para que as políticas continuem a ser implementadas, porque elas, pelos vistos, estão a dar resultado. E, portanto, no fundo, essa é a mensagem que nós queremos passar e a mensagem que tentámos passar no texto do relatório. Às vezes olha só para os gráficos, não se olha para as notas de rodapé, não se leem os boletins estatísticos que têm todas as definições de caso e, portanto, depois surgem estas pequenas confusões.
Bem, muito obrigada. Eu não sei se o Observatório Europeu quer continuar a assistir à nossa reunião. Mas, se tiverem uma agenda muito preenchida, estão dispensados a partir deste momento, agradecendo eu muito a vossa presença e fazendo um apelo final, e que é, no caso da divulgação do relatório europeu, ser, digamos, apresentado ao público com conclusões diferentes daquelas que resultam das conclusões do vosso relatório, que é importante que o Observatório também utilize o seu direito de resposta para repor a verdade científica das coisas. Penso que é absolutamente essencial, sou pena de poder pensar-se que cada país tem uma política defensiva em relação à informação, o que não é verdade. Penso eu que nesta, como noutras áreas, a verdade da informação é que nos pode permitir adotar as corretas políticas. Meter a cabeça na areia não vale a pena, já sabemos todos que é contraproducente e não produz os resultados que pretendemos atingir. Muito obrigada pela vossa presença aqui. Muitos parabéns pelo vosso trabalho e a única mensagem que eu deixo é que não sei se, na sequência das graves crises que estamos a atravessar, o problema da droga não refletirá isso mesmo. De qualquer das maneiras, isto só chama a atenção para que este problema não é um problema social, é um problema societal, é toda a sociedade. Enquanto nós continuarmos a lutar contra estes flagelos sociais, sem ser também através da adoção das corretas medidas económicas, nós continuaremos a afetar enormes recursos públicos que não produzirão todo o efeito que era suposto produzirem, porque nós somos um todo articulado, reciprocamente influente, influenciado, interativo, e, portanto, precisamos ser mais audazes no tipo de políticas que traçamos e no tipo de articulação interministerial que nos propomos executar. Manoel, muito obrigada pela vossa presença. Podem passar a espectadores, dão-nos muito gosto. Eu ia abrir agora a inscrição para as perguntas ao Presidente do IDT. Registo pedidos de inscrição da Sra. Deputada Teresa Queiro, da Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, do Sr. Ricardo Martins, sim, do PST, a Sra. Deputada Fátima Pimenta, e, portanto, por esta ordem de inscrições, eu pedi aos Srs. Deputados para serem também o mais sintéticos possível, E para que nós possamos realmente ter este auditório livre às horas que pretendemos, se não o conseguirmos, eu arranjarei uma solução. Senhora Deputada Teresa Queiro, faz favor.
Doutor João Golão, saúdo e agradeço pela apresentação tão exaustiva do relatório. Em todo caso, Dr. João Golão, eu não vejo muitos motivos para tanto regozijo, devo dizer, com toda a franqueza. Nós sabemos que o Soutor, nas suas próprias palavras, diz que não é um fundamentalista em relação ao uso das drogas, desde que as pessoas consigam viver em equilíbrio com elas. Portanto, nós, no CDS, não nos revemos nem nessa sua postura relativamente ao consumo das drogas e, portanto, a nossa discordância de fundo, a nossa discordância ideológica relativamente ao consumo das drogas é conhecida. E, portanto, não concordamos com todo esse pano de fundo no que entendemos que é uma postura relativamente laxista, relativamente à forma como abordar o combate e a prevenção do consumo das drogas. Doutor João Golão, a verdade é que, embora hajam algumas melhorias, a verdade é que a panorâmica geral não é favorecedora. Aquilo que a doutora disse agora, enfim, é uma melhoria, mas em todo o caso, ainda somos o país que tem 8 vezes mais pessoas infectadas com HIV-Sida relativamente ao resto do... da União Europeia, à média da União Europeia. Temos uma diferença dramática ainda em todo o caso. Temos uma diferença dramática. Mas, nos últimos anos, não tem havido um decréscimo nem no consumo, nem no número de mortes associadas. Há um leve decréscimo nos consumos problemáticos, mas... Quer dizer, temos um aumento no consumo da heroína, temos uma manutenção no consumo de cannabis, temos o aumento... Oh, senhora deputada, quando for a sua vez, a senhora fala. Desculpe. E não há uma redução sensível, não há uma redução aceitável no consumo de drogas por via endovenosa, com tudo o que isso implica. E a crescer a isto, Dr. João Golão, temos problemas estruturais e de funcionamento no IDT e sobre as quais eu gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Doutor. Porque, de facto, não é só com um acréscimo nas visitas ao site ou em programas de intervenção focalizada que conseguimos resolver este problema, porque os dados estatísticos não evidenciam uma melhoria da prevenção e sobretudo da cura destes doentes. Relativamente ao funcionamento do IDT, temos assistido a várias notícias que dão conta de uma debandada dos médicos. Dezenas de médicos que pedem para abandonar este instituto, alegando a figura da mobilidade voluntária porque estão insatisfeitos com o desinvestimento e indefinição de políticas. O que eu começo por perguntar, Sr. Doutor, é... como é que encara estes pedidos de saída? Porque, numa primeira fase, o Soutor disse que a estrutura não estava preparada para toda esta saída. Mas depois já veio assumir que o funcionamento é posto em causa com estes pedidos de saída. Disse também que o motivo que estará por trás destes pedidos de transferência se prendem com algumas atitudes, e estou a citar, com atitudes assumidas pelo Ministério da Saúde. Eu pergunto-lhe quais são essas atitudes, quais são essas medidas, e são, de facto, o desinvestimento e a clara indefinição das políticas que têm vindo a ser assumida pela tutela. Depois pergunto-lhe também, Soutor, qual é a sua posição relativamente à não renovação dos contratos com mediadores? Porque a área da reinserção, e não é o CDS só que o diz, consta aliás no Plano Nacional contra a Droga e as Toxicodependências 2005-2012, que é o que está em vigor. A reinserção, estou a ler, deve ser considerada parte integrante e complementar, não só do tratamento, mas também das áreas da prevenção, dissuasão e redução de riscos e minimização de danos. Portanto, é uma área claramente importante e na qual se deve apostar com toda a eficácia. Ora, este, nós temos o programa Vida e Emprego, que é o único programa, aliás, que resta ao IDT, de integração socioprofissional. E o que eu lhe pergunto, doutor, é porquê é que estes contratos com os mediadores do programa Vida e Emprego não são renovados? Eram 160 os contratados neste momento, tanto quanto sei, são 70 os contratos em vigor. E o que eu lhe pergunto, se é uma questão de ordem orçamental, e voltamos à questão, são decisões da tutela que estão a impedir a progressão e o bom funcionamento destes programas. E o que eu lhe pergunto também é se a não renovação destes contratos vai pôr fim ao programa Vida e Emprego. Porque o doutor disse que há uns tempos que o Vida e Emprego não acabaria, que iam simplesmente internalizar o funcionamento. Eu pergunto o que é que quer dizer internalizar. Eu imagino que assim, uma palavra um pouco moderna. Mas convém não esquecer que a função dos mediadores não é necessariamente equivalente àquela que é feita pelos técnicos dos serviços sociais dos antigos CAT, atuais ETs. Portanto, o que eu lhe pergunto é se, nessa ótica da internalização e, portanto, ir buscar profissionais que já estão dentro do IDT e não renovando os contratos com os mediadores, se foi dada formação aos técnicos dos CATs para o desempenho destas suas novas tarefas. Por outro lado, pergunto também como é que é feita, ou se está pensada, ou se está a ser executada, uma reestruturação dos serviços por forma a que os técnicos possam desempenhar esta dupla função de técnicos do CAT e de mediadores. Em suma, se foi assumida a reestruturação necessária e o redimensionamento necessário para que este programa possa prosseguir. Depois pergunto também, e a propósito da reinserção, sim, Sra. Presidente, a tolerância de um minuto, se o que é que vai acontecer aos quase 2.900 utentes que, segundo o último diagnóstico, estão prontos para a reinserção laboral? O que é que o IDT vai fazer com estes utentes que estão prontos para a reinserção? E depois, voltaria a uma questão mais de fundo. O que é que o IDT considera verdadeiramente tratamento? Porque isso fica patente nos dados apresentados. Há um aumento nas terapêuticas e nos tratamentos de substituição e uma manutenção, em alguns casos redução, de outro tipo de tratamentos, nomeadamente o internamento e uma lógica não de tratamento absolutamente dependente ou unicamente dependente de drogas de substituição. E o que eu pergunto é qual é a filosofia na qual assenta o IDT? O que é que o IDT entende por boas práticas? Eu confesso, como deputado do CDS e como cidadã, eu não me sinto reconfortada com esse aumento das terapêuticas de substituição e uma redução do internamento, das camas, dos estabelecimentos para desintoxicação. Vou concluir relativamente a uma situação que foi abordada. O João Bolão é a mesma última,
porque senão os seus colegas ficam impedidos de usar a palavra. Temos que atribuir tempo equitativamente.
O Dr. João Bolão rejeitou notícias insistentes que dão conta do tráfico de substâncias que são atribuídas pelo IDT dessas tais das drogas de substituição. Rejeita essas notícias? Não são verdadeiras? Podemos ter a certeza que não há metadona e outras drogas de substituição que são tratificadas por força de doses excessivas que são atribuídas sem critério aos doentes? E o que eu lhe pergunto também, Dr. João Golão, é se, a ser verdade, e não rejeitando estas notícias, se tomou algumas medidas, nomeadamente judiciais, porque, na verdade, estão a ser utilizadas terapêuticas suas, que estão à sua guarda e que estão a ser...
Sr. Deputado Ricardo Martins, faz favor, pedindo desculpa por este tempo. Diga? Pedi-lhe para usar não mais que 3 minutos, por favor.
Quase não dá para começar, Sr. Presidente. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Presidente do DTI, muito obrigado pela sua exposição e sua apresentação do relatório anual que nos fez aqui. Eu queria colocar algumas questões. A primeira tem a ver com a reinserção social. O Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência ressalta no seu relatório a necessidade de ser dada mais importância à qualidade e aos resultados obtidos do que propriamente aos números ou à adesão aos programas de tratamento e dá um particular enfoque à reinserção social, utilizando como indicador a obtenção do emprego. No relatório é mesmo afirmado, e eu cito, que a reintegração social é reconhecida como uma componente essencial das estratégias globais de luta contra a droga. A nossa estratégia nacional vai pelo mesmo trilho, ao mesmo caminho. O programa Vida e Emprego constitui assim um instrumento essencial de apoio à reinserção social e profissional dos toxicodependentes. Ora, os dados que nos traz neste relatório evidenciam uma diminuição do número de toxicodependentes abrangidos pelo programa Vida e Emprego, tendo passado de 1.403 indivíduos em 2006 para apenas 1.283 indivíduos em 2007. Eu pergunto se esta diminuição não significa, de alguma forma, um desinvestimento neste pilar essencial e se a reinserção social deixou de ser uma prioridade para o IDT. Por outro lado, o relatório nacional da situação do país fala na reformulação do programa Vida e Emprego e da necessidade de serem definidas novas linhas orientadoras, da internalização da mediação no IDT. E eu pergunto para quando o novo modelo? É porque a única novidade que nós temos neste domínio é realmente a não renovação dos contratos, ou seja, é que não existem neste momento técnicos do IFP nos centros de resposta integrada e nos CATs a fazer o trabalho de mediação. E de alguma forma parece-me que esta atuação do IDT está em contraciclo com a estratégia europeia no combate à droga e toxicodependência. Quanto às notificações de infecção via HACIDA, eu confesso, e como questão prévia, que não percebi a questão levantada pela deputada Isabel Pimenta e a resposta dada pelo Observatório, porque o que diz o Observatório é que foram notificados pelo Estado português em 2006 703 casos, e se formos ver o relatório anual, estão lá os 703 casos. Portanto, não vejo discrepância absolutamente nenhuma. Mas o que eu descobri, isso sim, e eu gostava de obter o seu comentário, é uma enorme discrepância total. Aliás, a série de dados não há uma que seja idêntica, do relatório de 2007 face ao relatório de 2006. Houve uma revisão dos números em baixa, sem que haja uma única referência em todo o relatório. Eu tenho aqui a cópia do relatório de 2006, e se confirmar em todos estes dados, não há um único número que bata certo de 2001 a 2006, e não percebo porquê, e gostava de obter, e posso fazer chegar à mesa, para obter um esclarecimento, Sr. Presidente. Ainda assim, e considerando os números de 2007, 430 casos, eles representam efetivamente uma diminuição e uma melhoria da situação, mas a verdade é que Portugal continua a registrar um número desproporcionalmente elevado de novas infecções. Portugal é responsável sozinho, ou foi em 2006, por quase um quarto do total de novos casos de SIDA da União Europeia, a 27 ou a 29, se forem esses dados do Observatório, neste caso não consigo confirmar. É, digamos que, um número 6 vezes superior à média europeia. E eu pergunto-lhe o que é que pensa fazer para inverter esta situação, que nos coloca da linha da frente, como disse, dos principais responsáveis pelo surgimento de novos casos de SIDA. Há um conjunto vastíssimo de perguntas. Como sabe, nós tínhamos feito um pedido também, só esta referência, Sr. Presidente, para a audição do Sr. Presidente do IDT, porque há um conjunto de questões vastas que vão para além da apresentação deste relatório. Sobre este relatório, eu gostava também de perguntar se não valeria a pena fazer uma reavaliação da estratégia, para além do Plano Nacional, também revermos a estratégia. Há 5 países que em 2008, segundo o Observatório, incluindo a Espanha, vão fazer a revisão quer do Plano de Ação, quer da estratégia. É uma questão mais teórica, mas que eu gostava de obter o seu comentário. E depois questões mais questões mais nacionais. O Sr. Presidente, referiu que os nossos utentes, os nossos pacientes toxicodependentes não estão ao abandono, que até são alvo de 13 consultas anuais. A verdade é que as notícias de vinda público apontam para um completo desnorte e descontrole no IDT, e as notícias são várias. Tráfico generalizado a nível nacional de metadona, médicos que deixam receitas nas portarias para pacientes que não conhecem nem veem, desânimo geral dos técnicos e médicos devido ao desinvestimento nas estruturas, diminuição no rigor na aplicação das regras dos programas de substituição, envio para os CRIs de kits de despistagem fora do prazo que adulteram os resultados, abandono maciço de profissionais de saúde do IDT, falta de cruzamentos das bases de dados toxicodependentes. Bem, isto tem sido notícias sistematicamente veiculadas na comunicação social e que o Sr. Presidente do IDT, em alguns casos, desvalorizou pura e simplesmente, noutros casos a sua posição foi evoluindo, como foi no caso do abandono maciço dos médicos, em que o Sr. Presidente começou por desvalorizar a situação. Quatro dias mais tarde, face às declarações da Sra. Ministra, confirmava o pedido da saída de 12 médicos.
Sim,
mas
está a pedir que
só vou acabar com esta questão, Sr. Presidente, não gostava mais, mas gostava de acabar com esta questão. Mas parecia que esses pedidos nada tinham que ver com a insatisfação, antes era o aproveitamento de uma janela de oportunidade. Um dia depois, já voltava a prestar declarações, reafirmando desta feita que os pedidos de saída nada tinham a ver com descontentamento. Todavia havia alguns que tinham uma atitude crítica em relação à reorganização dos serviços, mas a 16 de outubro, finalmente reconheceu que os 12 pedidos de saída simultâneos refletiam, e eu estou a citá-lo, que foi na comunicação social, um sentimento óbvio de insatisfação em relação, porventura, a algumas decisões do Ministério da Saúde. Portanto, eu perguntava-lhe, custou? Foram precisos 6 dias para chegar lá, mas eu perguntava-lhe agora qual é o ponto da situação, quantos pedidos tem sobre a sua secretária, quantos de frio e quantas situações conseguiu inverter o pedido de saúde, e se está ou não o pedido de saída, e se está ou não iminente a ruptura dos serviços, sobretudo na região de Lisboa e do Alentejo. E depois gostava também de falar sobre a metadona, mas ficará para uma outra ocasião. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. A Sra. Deputada Fátima Pimenta, faz favor.
Muito obrigada. Bom, eu de facto, ouvindo a Sra. Deputada Teresa Caeiro e o meu colega do PSD, apetece-me dizer bem-vindos ao debate, e foi pena que quando o PS, nesta casa e também no governo, defendeu uma estratégia pensando que os consumidores de droga, sendo toxicodependentes ou não, não deveriam ser criminosos nas pessoas que deviam ser tratadas com dignidade. De facto, nós temos um passado, temos um legado, e esse passado fala por nós. Eu só relembro quando foi da discussão no Parlamento sobre a discriminação do consumo, o que disse na altura o Sr. Deputado Paulo Portas, para dar um pequeno exemplo, dando entrevistas aos órgãos de comunicação social estrangeiros, dizendo que nós íamos ser o paraíso do consumo de droga. Mas, ó Sra. Deputada, olhe para os resultados, veja, não sei se quer ver, provavelmente não quer ver, pois são excelentes, são muito excelentes. Olhe, Sra. Deputada, sabe quem é que criou o programa Vida e Emprego, e falo também ali para o Sr. Deputado do PSD? Foi o Partido Socialista. Sabe quem defendeu pela primeira vez uma estratégia, convocando pela primeira vez o que melhor na sociedade portuguesa se faz? Foi o Partido Socialista. E de facto, eu acho extraordinário a forma demagógica como, efetivamente, vocês tratam os senhores deputados, tratam, efetivamente, esta situação. E, de facto, tudo o que têm dito até agora tem sido uma pura mentira. Quando olham para as notícias que vêm no jornal, e com toda a consideração que eu tenho pela comunicação social, de facto, às vezes este tema não é tratado com rigor. Eu peguei só nos jornais, quando o Observatório Europeu lançou o seu relatório. E, de facto, a forma como se foi tratada as notícias eram perfeitamente todas desmontáveis. Por exemplo, o 24 Horas dizia a SIDA dispara nos toxicodependentes em Portugal. Mas onde é que disparou? Vejam os dados. Desde 2000 até agora, passou de 1.300 casos, estou a falar de memória, para 200 e tal. Quer dizer, onde é que... Ouça, ó senhora deputada, reporte-se aos últimos dados da Comissão da Transmissão das Doenças Infectocontagiosas. Diz lá o seguinte. Relativamente ao último semestre, eu estou-lhe a falar dos últimos dados que temos. são 109 para os toxicodependentes. Como sabe, ouça, como sabe, a doutora Maria Moreira referiu, e muito bem, que é preciso 2 anos para fazerem um estudo. E a senhora deputada vai ter o resultado agora. Eu, de facto, acho que é risível, desculpa a minha frontalidade, vir o CDS e o PSD a dizer que o PS não atua nas toxicodependências. Mas ouça, mas quem é que criou o programa de troca de seringas? Que tanto brado deu e a forma como vocês o trataram. E o resultado é que os reclusos, efetivamente, não procuraram um tratamento. Porquê? Porque vocês não assumiram, os seus deputados não assumiram uma atitude que deve ser correta nestas matérias. Não uma atitude demagógica.
Senhora,
eu dou-lhe um
deputada,
exemplo.
Pedi-lhe que abreviasse,
é só um minuto,
por favor.
Deputada, senhora Presidente, para terminar. Eu só lhe dou-lhe um exemplo. Olha, as comissões de insolação da toxicodependente que vocês tanto bradaram, repare que o senhor deputada, eu sou deputada da FACI, sou deputada
senhora
do Partido Socialista.
Senhora deputada Fátima
Pimenta,
eu pedi-lhe que desse a oportunidade ao senhor presidente do IDT para responder às questões que foram colocadas pelos senhores deputados. E pedi-lhe que abreviasse, está bem?
Eu penso que não demorei tanto tempo relativamente aos deputados que me antecederam e, efetivamente, pedia ao senhor presidente do IDT que sublinhasse novamente. De facto, os estudos dão que os consumos diminuíram, quer os novos, quer, quer os estudos em meio escolar, demonstram que os estudantes estão a diminuir no consumo e, portanto, eu gostaria que sublinhasse o que de positivo se fez e, efetivamente, ainda bem que o PS, em tempo, foi corajoso e foi elogiado por muitos países, definindo uma estratégia tendo em conta um princípio humanista e tendo também o princípio de que é preciso olhar para esta problemática ouvindo os técnicos e ouvindo aqueles que têm alguma coisa para nos dizer. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sra. Deputada Maria Antónia Almeida Santos, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu gostava de aproveitar esta oportunidade para felicitar o Observatório, que ainda aqui está, felicitar o Presidente do IDT pelo trabalho realizado e, finalmente, conseguimos olhar para os dados de uma forma mais positiva. Foram precisos muitos anos para que conseguíssemos ver resultados, evidentemente, como o Sr. Presidente disse, não são satisfatórios, mas dão-nos algum alento. Houve durante muito tempo uma certa passividade de sucessivos governos. Todos nós que pertencemos a partidos com responsabilidades governativas sabemos que assim foi, mas em boa hora eu penso que foi bom o Sr. Presidente realçar que houve um trabalho de reforço na articulação entre o Governo e o Instituto, entre a Comissão de Interministerial, que começou finalmente a funcionar como deve ser, e, portanto, quero felicitar todos os que trabalham nesta área da melhoria de como se movem os atores que lidam com consumos de drogas e por estes resultados, que, embora não sejam satisfatórios, repito, dão-nos um certo alento. A redução dos consumos nos jovens, redução dos consumos problemáticos, redução da incidência da HIV nos toxicodependentes. Valem o que valem, evidentemente não estamos aqui com hipocrisias, mas são dados. E, de facto, eu não gosto de fazer política baseada em notícias de jornais e gostava de alguns esclarecimentos do Sr. Presidente. É o seguinte, todos sabemos que quando se legislou no sentido da descriminalização do consumo, houve vários avisos no sentido de dizer que os resultados dessa descriminalização não iam ser imediatos. Uma pergunta muito concreta e muito direta. Pensa o Sr. Presidente que a descriminalização do consumo foi definitivamente um passo no caminho certo, visto que começamos a ter resultados concretos? Pensa também, Sr. Presidente, que embora com as críticas que desceu e com a possibilidade de serem alterados o programa experimental da troca de seringas em meio prisional, e não foi por acaso que o legislador lhe chamou programa experimental. O problema é, sim, da forma como foi implementado. Queria ao Sr. Presidente sugerir que, em vez de uma consulta, pudessem existir máquinas para troca de seringas, como existem noutros países. Gostaria de o ouvir também, como uma pessoa que tem experiência até no tratamento e na redução de danos destes assuntos que são tão complexos, e principalmente quando se trata de um meio tão vulnerável como é o meio prisional. Mas o espírito, eu quero lembrar que o espírito do legislador, quando fez esta lei, tinha por base a desigualdade existente em que um padrão, o Estado, já proporcionava em meio livre a troca de seringas. À luz do princípio da igualdade, era inconcebível que nós não pudéssemos utilizar o mesmo padrão num meio em que houvesse privação de liberdade. De modo que, evidentemente, não estamos satisfeitos ainda. Também houve um problema que eu penso que concordo plenamente com a sua afirmação quando diz que pena foi que outras medidas de redução de danos não tivessem sido concretizadas num momento certo. E perante isto quero lhe lançar também um desafio. Quero com isto dizer que ainda é atual a preocupação e a concretização de um projeto que já foi falado, embora não concretizado, da abertura de salas de injeção assistida para consumo acético. Muito obrigada, deixo-lhe estas questões e mais uma vez felicito as equipas que trabalharam para estes relatórios.
Sr. Deputado Hélder Amaral disse-me que queria fazer uma nota telegráfica. Eu acredito na sua linguagem telegráfica.
Muito telegráfica. O Sr. Presidente do IDT fez uma pequena observação ao aumento da cannabis e fez uma referência ao Sr. Presidente, que ainda está aqui, da Comissão de Prevenção Rodoviária. E lembrei-me que tenho recebido relatos, e eu aqui nesta matéria queria dizer que se houver sucesso nesta medida do Partido Socialista, eu fico felicíssimo. O CDS e eu próprio ficamos felizes sempre que o CDS, sempre que o Partido Socialista acerta. Acerta pouco, mas espero que acerte. Que é, tem uma pergunta muito simples. É quantos exames foram feitos na detecção da condução sobre efeitos das drogas? Disse que, inclusivamente, que havia ali um aumento. Porventura, quando falou no Sr. Presidente da Comissão, Subcomissão da Prevenção Rodoviária, referia-se a isso. E eu gostava de poder perguntar se tem elementos, quantos é que foram feitos? Se, até à luz do relatório que fez, do relatório europeu, se tem outras práticas noutros países, se o modelo é o mesmo. Os polícias queixam-se que apanham condutores que não estão sob efeito de álcool, não os conseguem sequer entender, tentam até falar várias línguas e eles não respondem, e, portanto, será efeito de uma outra substância. E, portanto, e nós não temos nenhum teste. O Partido Socialista introduziu essa nova modalidade, o que é certo é que parece que não há nenhum resultado, nem se consegue. E era só para perguntar, sabe quantos exames foram feitos e se está preparado ou não uma reestruturação, uma reformulação dessa prática, que me parece eficiente para nós podermos avaliar se de facto aumenta ou não e o que é que se passa no nosso país. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Eu ia passar a palavra ao Sr. Presidente do IDT para responder. São praticamente 5 da tarde e eu vou dar oportunidade de 5 minutos de uma resposta sobre o que considera essencial, e depois a reunião da Comissão de Saúde continua na sala 8, o que significa que não caberão todas as senhoras e senhores convidados para a apresentação dos relatórios, mas se quiserem continuar a assistir a esta empolgante troca de impressões entre as senhoras e senhores deputados dos vários partidos políticos, à medida do que forem, digamos, as condições físicas da sala, penso que é mais interessante assistir a isto ao vivo do que através do canal Parlamento, já que se deslocaram até aqui. Aqueles que tiverem o gosto de continuar a assistir a esta troca de picardias, para além da discussão séria e profunda dos assuntos, que é aquilo que nós pretendemos com esta reunião, poderão acompanhar-nos para a sala 8, que é no edifício do outro lado. Sr. Presidente do IDT, muito genericamente, sobre as questões que foram colocadas de uma forma muito sintética e para aquilo que pode ter interesse para o grande público que aqui está a assistir, de dirigentes de vários organismos da administração pública e de pessoas que se interessam por esta matéria, pedir para sintetizar as mensagens principais. Se não fizer isso, faço eu. Escolha a sua, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou tentar ser também muito telegráfico em algumas das respostas, tentar dar resposta às questões que me foram colocadas. Agradeço-as desde já. Se vamos ter a oportunidade de continuar esta agradabilíssima conversa. Gostava, telegraficamente também, começando pelo fim, Sr. Deputado Hélder Amaral, eu não disponho dos elementos que me solicitou. Posso lhe dizer que neste momento o IDT, técnicos do IDT, responsáveis do IDT, participam da feitura do Plano Nacional de Prevenção Rodoviária. Naturalmente, medidas a tomar no âmbito desse plano aparecerão contempladas no Plano Nacional das Drogas e da Toxicodependência, mas, digamos que a sede onde eles estão a ser construídos e onde estes elementos eventualmente estarão disponíveis não é no âmbito do IDT. Não consta do nosso relatório, não me lembrava de ter lido isso. Consultei aqui com o olhar das responsáveis pela elaboração do relatório e não temos, de facto, esses elementos. Bom, começava naturalmente, doutora Teresa Caeira, agradeço as suas questões. Quanto à história dos motivos de regozijo, eu penso que a senhora deputada não terá lido o mesmo relatório que eu aqui apresentei, porque, de facto, eu não pretendemos aqui embandeirar em arco quanto aos resultados obtidos. Eles têm, em algumas vertentes, são sinais ténues de melhoria, mas, de uma forma geral, são sinais de melhoria. Penso que isso é motivo bastante para nos dar ânimo para continuar a trabalhar no mesmo rumo. Não pretendi ter aqui qualquer atitude triunfalista, bem pelo contrário, acho que a humildade que pretendi transmitir da minha intervenção foi patente, mas acho que também não temos que nos penalizar por resultados que globalmente são positivos. Portanto, dá-me ideia que quando a senhora deputada diz que não encontra, de facto, nada de positivo, não há redução nos consumos, não há redução em coisa nenhuma, não há redução nos números da SIDA, não há redução... Escassos. Olha, pronto, em relação a isso não tenho. Tenho, por exemplo, este aqui, quando dizia continuamos a injetar imenso. Este gráfico foi apresentado, tem a ver com o número de injetores nos 30 dias anteriores à consulta. Peço desculpa, Sr. Presidente. Bom, eu passava algumas coisas com mais molho, desculpem a expressão, porque relativamente... Aumento o quê? Isso é para ler tudo, de facto. Estamos a falar de prevalências, só pode aumentar. Senhora deputada, estamos a falar de prevalências, só podem aumentar se são números acumulados. Se é sempre a somar, um português, mesmo que morra, continua a somar para aqueles que ainda... Não.
Desculpa, não vamos entrar em diálogo. A senhora deputada apresentou as questões. Senhor Presidente, responde e não vai haver diálogo. Desculpem. Estamos a terminar o tempo de utilização da sala.
Prevalências, por definição, são sempre a acumular, não podem estar a descer, é impossível. Incidência, sim, está a diminuir e é isso que nos interessa. Gostava de falar da questão da saída de profissionais do Ministério da Saúde do IDT. Eu acho que essa é uma questão que vale a pena, é uma questão importante. Eu gostava de lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada. Como sabe, no âmbito do prazo e no âmbito da reestruturação dos organismos da administração pública, foi criada esta figura da mobilidade especial por opção voluntária, que, do meu ponto de vista, e pelos vistos do ponto de vista de muitos dos profissionais de diversos ministérios, do Ministério da Saúde, noutros organismos, que não apenas o IDT, é sentido como uma janela de oportunidade. São, de facto, condições, e não vou discutir a bondade dessa medida, mas são condições especialíssimas para os profissionais, que têm a possibilidade de se afastarem do trabalho ativo, irem para casa ou para outro tipo de atividade, usufruindo de uma percentagem muito significativa do salário durante um período muito apreciado. No caso dos profissionais do IDT, nomeadamente médicos, é de facto aquilo que eu reputo uma janela de oportunidade, é de facto. É apetitoso, por conveniência pessoal. Devo-lhe dizer que, e isto agora para ser rigoroso nos números, quando se fala na debandada de dezenas de médicos, eu gostava de lhe dizer assim. Isto é uma nota que eu enviei ontem para dar resposta a um dos numerosos requerimentos que surgiram a propósito de um dos partidos, não sei se já não sei se era do PSD ou do CDS. Quanto há a debandada dos técnicos? Desculpa. No universo, e vamos pensar no seguinte, no universo de 1868 trabalhadores do IDT, isto é 31 de dezembro de 2007, foram apresentados ao Presidente do Conselho Diretivo um total de 42 pedidos de mobilidade especial por opção voluntária. Destes, foram autorizados 26, dos quais 17 são profissionais pertencentes aos corpos especiais, 8 médicos, 4 técnicos superiores de saúde, 13 enfermeiros, mas eu quero prestar atenção. Eu também tenho alguma dificuldade em falar com, enfim, mas 4 técnicos superiores de saúde, 3 enfermeiros e 2 técnicos de diagnóstico e terapêutica. Os restantes pedidos autorizados correspondem a 3 técnicos superiores de regime geral, 2 técnicos profissionais de apoio psicossocial, 3 administrativos e um auxiliar da ação médica. Foram indeferidos os pedidos de 4 médicos, 2 enfermeiros, 7 técnicos profissionais de apoio psicossocial e 3 auxiliares de ação médica. Uma vez que a afirmação é de debandada de médicos, dezenas de médicos pedem para sair, julgamos poder afirmar que ela não se verifica, embora a saída destes 8 médicos, destes 8 profissionais, ocasione um aumento da pressão sobre aqueles que ficam, naturalmente. Ora bem, eu não consegui, às tantas, isto era uma prerrogativa que me assistia enquanto Presidente do Conselho Diretivo, era autorizar ou não autorizar de acordo com a análise casuística. Houve critérios que, num primeiro momento, tentámos utilizar, o critério da data de entrada do pedido, por exemplo, mas às tantas vimos que isso não era possível, porque se era possível dispensável ou permitir a saída de um ou outro técnico numa determinada equipa ou numa determinada região, não o podíamos fazer numa outra região, porque deixava completamente a descoberta o tipo de respostas que pretendíamos dar. Daí que fizemos uma análise casuística com base na carreira em que o técnico estava inserido, com base na equipa em que estava inserido, com base do próprio conhecimento pessoal das características e do, enfim, daquilo que o técnico já tinha dado à causa que sentimos que era de alguma forma também merecido poder usufruir da tal janela de oportunidade. É nesta perspectiva, e devo-lhe dizer que a esmagadora maioria dos técnicos que pediram a mobilidade especial por opção voluntária tiveram o cuidado, a atenção, a amabilidade, a cortesia de me telefonarem a dizer: eu vou meter o papel porque esta é de facto uma situação que me oferece pessoalmente conveniência. Devo-lhe dizer que nenhum deles me disse: vou sair, vou bater com a porta porque já não suporto mais isto, não aguento o IDT tal como ele está. Admitindo, mesmo assim, que algumas medidas que foram tomadas, nomeadamente no âmbito da reestruturação orgânica do IDT resultante do processo do prazo, tenham causado algum desconforto a alguns técnicos, nomeadamente médicos, porque é um facto que houve perda de poder médico na nova estrutura do IDT. Isto assumo aqui claramente. Houve alguma perda, porque nós tínhamos uma pulverização de unidades de todo tipo, de unidades de prevenção, de CATS, isto e aquilo, e todos os diretores da unidade de prevenção, que podia ter 3 elementos, era chefe de visão, equiparada chefe de visão, diretor do CAT, podia ter 70 ou 80 técnicos, era igualmente chefe de visão. Nós criámos os CRIs, são os Centros de Respostas Integradas, onde ficam os técnicos das várias áreas de missão, do tratamento, da reinserção, da redução de risco e minimização de danos, tudo isto numa única estrutura, com apenas um dirigente. Houve muitas pessoas que eram dirigentes no quadro orgânico anterior e que deixaram de ser. Quando eu digo, e a senhora deputada certamente é uma leitora assídua da Visão, porque saiu a notícia de que eu teria dito que Golão admite que o facto de 12 clínicos terem decidido sair na mesma altura reflete um sentimento óbvio de insatisfação em relação, porventura, a algumas decisões do Ministério da Saúde. Imagino que na semana seguinte terá lido que o esclarecimento que recebemos do Presidente do Instituto da Droga e da Toxicodependência era mais ou menos no mesmo sítio, portanto, era fácil lidar com isto. Um pedido de esclarecimento em relação a uma afirmação sua, publicada na Visão, acerca da saída de médicos do Instituto. Golão associa essa devandada a um aumento da insatisfação com a reestruturação da administração pública e seus reflexos no IDT, e não com algumas decisões do Ministério da Saúde, como foi referido no início. Tive cuidado de falar com o jornalista. A primeira notícia saiu o resultado de uma conversa telefónica, estando eu, não está ninguém da polícia, certamente, mas estando eu a conduzir, por acaso estava com mãos livres, mas em condições pouco favoráveis, a comunicação foi bem, foi mal entendida, mas aquilo que pretendia dizer era que, de facto, é que no âmbito da reestruturação do IDT há alguma insatisfação. Sim, senhora, existe. Existe. Não é, não resulta, existe alguma insatisfação, existe, que estamos a recuperar, como existem todos os organismos da administração pública, que foram objeto de profundíssimas reestruturações. De qualquer forma, eu olho em volta e tenho a felicidade, e tenho aqui, quero agradecer a presença de inúmeros colegas de todo o país, que se associaram a este momento para testemunhar a sua solidariedade e com a sua presença, testemunhar também que estamos a reconquistar o serviço. Que depois de um período complicado, de alguma forma conturbado, no seio do serviço, estamos, de facto, a estabilizar numa nova estrutura. Isto porque existiram alguns períodos de impasse com naturais derrapagens, digamos assim, na saída de diplomas que eram fundamentais. Primeiro a lei orgânica, depois os estatutos, depois o regulamento interno, tudo isto demora mais do que aquilo que devia, mas todos sabemos que não é a panágio do IDT nem do Ministério da Saúde, acontece em toda a nossa administração pública, um pouco isto, infelizmente, mas hoje temos condições para voltar a estabilizar toda a estrutura e penso que isso vai acontecer, sentimos já sinais muito positivos nesse sentido.
Muito obrigada. Sr. Dr. João Golão vai continuar as respostas na sala 8 do Edifício Velho. Para quem não nos vai acompanhar, eu queria mais uma vez agradecer a presença, especialmente ao Observatório Europeu, uma vez que o IDT nos vai acompanhar, e queria talvez chamar a atenção para o seguinte, um aspecto e o aspecto da reestruturação da administração pública. É muito frequente por parte de quem mais reclama reestruturações na administração pública, quando ela emagrece, questionar quem toma as decisões relativamente às pessoas que saíram ou que não foram integradas. Faz parte da vida, nós sabemos isso. Um segundo aspecto, porventura, bastante mais importante, porque não releva do teatro político ou partidário, mas fundamentalmente da nossa posição enquanto cidadãos. Eu penso que nós todos temos de ter muita atenção a estes números que foram projetados, designadamente os relatórios do ESPAD, é assim que se chama, não é? Sobre a prevalência de consumo nos 5º e 6º anos de escolaridade, nos 6º, 7º e 8º ano. Bem, isto significa que as nossas crianças começam muito cedo a consumir droga. Isto não é problema do IDT. Isto é um problema da sociedade portuguesa. E, portanto, eu gostava de pedir a todos e a cada um de nós, enquanto cidadão, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto tia, enquanto avô, enquanto avó, enquanto professores, enquanto profissionais de saúde, e enquanto profissionais de qualquer área deste país, que tomássemos atenção a este problema. Este problema é nosso. Este problema não é um problema do Ministério da Saúde. Ao Ministério da Saúde chegam os resultados do problema. E, portanto, eu acho que é fundamental que cada um de nós tenha a atuação exata, no momento exato, assuma as suas responsabilidades em detrimento de fazer aquilo que é vulgar em Portugal, que é pedir responsabilidades aos outros. Este é um problema nosso, e grave, temos que o tomar em mãos. E, se assim fizermos, de certeza que os resultados de todos os relatórios serão bastante melhores, sem prejuízo da exigência e do escrutínio que nós temos que fazer de todos aqueles que com recursos públicos se dedicam à resolução destes problemas, quer na sua prevenção, quer no tratamento, quer na reintegração. Mas isto é uma coisa muito pesada, muito dura, que nos interpela profundamente e era, portanto, a mensagem que eu vos deixava a todas e a todos. Muito obrigada pela vossa presença. Nós continuamos a reunião na sala 8 do edifício dele. Thank you.